Oi, gente, aqui é a Juliana.
Aqui é a Renata.
E aqui é a Gabi.
E esse é Os Fantasmas nos Divertem. Sim, gente. Mais uma sexta-feira de aniversário, de comemoração, com uma grande convidada também, né? E a gente decidiu o quê? Continuar firme e unir o útil ao agradável ao recuperar uma ideia que já tinha sido comentada lá no passado, inclusive num grupo que as três pessoas aqui envolvidas estavam, que eram musicais.
Aí
Mas
eu
assim, você.
posso fazer uma reclamação? Que quando começaram a falar de musicais, eu fiquei muito animada, né, Gabi? Aí na hora eu mandei mensagem pra Renata, falei: Renata, meu sonho finalmente vai ser realizado. E aí eu percebi que tava todo mundo falando disso de sacanagem. Eu
Mas
realmente achei que era verdade.
as duas otárias é que estavam animadonas trocando mensagem no privado. Nossa, não, porque aí a gente poderia fazer isso, isso. Ah, total, foi isso que aconteceu.
Aí eu adoro musical. Falou musical, eu já falo topo. Nem sei qual é, o que que a gente vai assistir, qual é o tema, mas eu vou, entendeu? Esse é meu lema de vida.
Pois é, eu comecei a sonhar também, e daí eu vi que todos os homens, na verdade, estavam sacaneando. Aí eu falei: poxa, gente, que tristeza. Não cabe
Mas,
no meu
gente,
sonho.
assim, fiquem tranquilos, porque todos os musicais que vamos falar são dentro do tema do podcast. Não é como se a gente fosse falar de Hairspray. Good morning, Baltimore.
Eu
Mas
ia
tudo
falar que, na
bem.
verdade, you can stop the beat, Renata, e eu vou falar de Hairspray se eu quiser.
Tá bom, eu não vou te impedir.
Então, gente, é por isso que a convidada de hoje desse episódio é a Gabi Laroca, do podcast República do Medo, que, obviamente, é mais uma amante de musicais, como a gente acabou de ouvir. Então, Gabi, por favor, se apresenta, fala do seu projeto, fala de você um pouquinho.
Primeiramente, eu quero agradecer o convite de estar aqui hoje. Quando vocês me chamaram, eu fiquei super empolgada. Eu contei assim para todo mundo aqui em casa, falando, eu fui convidada para um podcast sobre musicais, entendeu? Tipo, musicais é um grande evento na minha vida como amante desse estilo de teatro e de cinema, né? Mas para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Laroca, eu sou historiadora e faço parte do podcast República do Medo, ou RDMcast, como a gente é conhecido também, que é um podcast sobre horror, que sai toda quinta-feira, onde a gente fala sobre as mais variadas formas do horror, seja no cinema, na literatura, casos reais, séries e assim por diante. E quem escuta o RDM sabe que eu sou uma super apaixonada pelo Fantasma da Ópera, assim, tanto que eu fiz uma campanha gigantesca para poder ter um episódio só sobre o Fantasma da Ópera, que foi o maior sonho da minha vida realizado. Então, então quando vocês me chamaram para esse episódio, a primeira coisa que veio na minha mente foi: não, vou ter que falar do Fantasma, assim, porque não tem como, apesar de eu amar muitos outros musicais, os quais eu quero fazer, inclusive, uma menção honrosa ao longo do episódio, se não tiver problema para vocês.
Não, claro, nem um
Zero problema,
pouco.
pode fazer. E Juliana sabe, porque eu falei, Juliana, qual é o musical que você acha que Gabi vai
Não, eu
falar?
já sabia, eu já esperava, na verdade.
Entendeu?
Eu tanto estava contando com isso que eu escolhi o meu de propósito, porque eu gosto de dizer que o meu musical é a versão baixo orçamento para competir com o Fantasma, entendeu? É literalmente isso. Foi proposital a minha escolha também.
Eu gosto que o meu musical ele tem uma piada com a Juliana. E tem um ator no, no, na adaptação de cinema do meu musical que eu sempre esqueço o
A gente
nome
não
do
sabe o nome
menino.
dele.
Gente, eu sempre esqueço o nome dele, a verdade é essa. E aí eu sempre falo, Juliana, é aquele ator que faz
Não, às
Joanna.
vezes você nem canta, às vezes você só fala Joanna. E a gente sabe quem ele é.
É o Jamie Campbell Bower. Eu sei porque eu anotei o nome dele, obviamente, que senão eu esquecer de novo.
Eu acho, Renata, que o ápice da carreira dele é ser conhecido como Joanna.
Não,
Só
para
isso que eu
nossa
tenho a dizer.
vida,
Pra
para
gente,
nossa
só. O
vida,
menino que
gente.
canta Joanna. Pois é. Ele até
Exatamente.
canta decentemente nesse filme, mas bom, a gente vai chegar nisso ainda.
Não, mas então, eu acho que assim, antes da gente começar, tem uma coisa que eu acho que é importante de ser dita, gente. Eu vou baixar o clima, mas vocês vão entender por quê. É que teatro por si só já é uma coisa muito elitista. E musicais ainda mais.
Nossa, é
Então,
caro.
exatamente. Então eu imagino que a nossa abordagem vai ser algo para interessar, instigar outras pessoas na história das produções que vamos falar. E imagino que, assim, a gente não vai deixar de comentar nossas próprias experiências. Mas eu acho importante reforçar que esse episódio não tem qualquer intenção, né, de ser excludente, mas propagar sobre histórias que não são nem um pouco simpáticas. E aí? É isso.
Pois
Pronto.
é, eu quero dizer, a gente já pode começar com as menções honrosas agora ou não?
Pode, claro.
Eu acho que o que mais vai ter nesse episódio é a menção honrosa, assim, porque escolher só três, para mim, pelo menos, que gosto de musical, é muito difícil.
Pois é, então, só pra deixar bem claro, antes da gente começar a gravar, eu já tava falando que eu fiquei muito chateada que ninguém escolheu Rocky Horror. E...
maravilhoso.
Total. Outro dia, esse final de semana passada, na verdade, eu tava vendo I Do Anything for Love, do Meatloaf, e eu fiquei, ai, meu Deus. Meatloaf. Quero ver Rocky Horror de novo. E, como também ninguém escolheu A Pequena Loja de Horrores, né, gente? É, só isso. São as minhas duas... meus dois momentos. Isso, no caso, eu tô decepcionada também comigo mesma, porque, né, eu também esqueci de botar esses dois no meio. Mas algum...
cara, tem um musical de Carrie Estranha, mas eu nunca assisti um musical de Carrie Estranha, então não posso opinar.
Cara, o musical da Carrie, ele tem uma história muito louca, porque ele foi um fracasso total, assim. Então ele durou muito pouco tempo na Broadway, né, quando a gente fala... de musical, quase sempre, né, a gente tá falando ali sobre Estados Unidos ou Londres, que é onde tá o grande circuito. Mas ele estreou na Broadway, logo depois, assim, do filme, e foi um fracasso de bilheteria, assim, tipo, foi vaiado, dá uma tristeza de pensar, assim,
mas,
né?
Mas aí o que acontece? Os bootlegs na internet criaram todo um revival pra ele, né?
Sim, não, é pra isso que a internet serve, entendeu? Pra gente poder assistir os musicais que estão muito longe e muito caros da gente, entendeu?
Pois é, quando eu comecei a descobrir...
isso, lembrei, desculpa, Juliana, lembrei da gente no trabalho assistindo o musical. Vamos assistir hoje, isso mesmo, Legally Blonde, Legalmente Loura, estávamos lá no trabalho.
Nossa, gente, ora, não. Até, na verdade a gente nunca terminou de ver, diga-se de passagem.
A gente terminou o primeiro ato.
Pois é, eu ia dizer que foi, pra mim foi assim, eu tava com 16, 17 anos, foi quando eu descobri os bootlegs, e é isso que abre as portas pra todo mundo que não tá lá. Ou até mesmo que tá lá e não tem dinheiro pra ver, porque isso tudo é muito caro, de verdade, pra poder conhecer essas coisas, né?
Sim, não é uma experiência só brasileira de dizer que musical é caro, não. Não, musical é caro em qualquer lugar.
Sim.
É isso. E eu entendo porque algumas pessoas são reticentes e afins. É tranquilo, não tem problema. Eu gosto de zoar o meu noivo por conta disso, porque ele não gosta de musicais. Mas volta e meia tá ele aí vendo ou cantando alguma música de musical e eu olho pra cara dele com aquela cara de...
O meu namorado,
contigo aí.
Ele detesta musical também. Então, assim, sinta-se abraçada. E ele não gosta, ponto assim, ele não consegue assistir. Uma vez a gente assistiu aquela versão do Grease que foi gravada pra TV com a Vanessa Hudgens.
Mas aí...
Ele durou 10 minutos, gente. Durou 10 minutos. Eu comecei a falar sozinha quando eu vi que tinha alguém dormindo do meu lado.
Ai, e Gabi, assim... eu não julgo ele por isso, não, tá?
É meio difícil, de fato, defender o que aquilo que aconteceu. Cara, tinha um Arontivate e eles conseguiram vacilar naquilo. Não sei, mas tudo bem.
Mas assim, a gente, só falando rapidinho, assim, não quero estragar também, mas eu levei ele para assistir o Fantasma da Ópera em São Paulo, né? Uhum. Eu sou de Curitiba, então assim, Curitiba-São Paulo não é tão longe assim também, mas eu tive toda uma preparação, eu juntei dinheiro, eu comprei ingresso antes, sabe? Eu ia com a minha mãe, que é uma super amante de musical também, né? Eu pensei, ah, vou gastar dinheiro com alguém que gosta de musical, né? Não vou levar uma pessoa que não gosta. E acontece que minha mãe teve alguns problemas de saúde, ela não pôde ir comigo, eu fiquei com ingresso sobrando, né? Falei, putz, não vou jogar o dinheiro no lixo, né? Eu vou. Eu falei pra ele, convenci ele aí comigo, e ele já sofrendo por ir assistir o Fantasma. Ele nunca tinha assistido nenhuma versão, nem o filme, nem a versão gravada, nada. Quando ele soube que eram 2h30, ele quase desmaiou. Mas foi ele lá, firme e forte comigo. Gente, ele saiu e ele gostou. E ele falou, nossa, é legal, né? Ao vivo é tão bacana. Tem tantos efeitos especiais. Eu gostei. E volta e meia agora, eu pego ele cantarolando a música do Fantasma, inclusive.
Ai, gente. Então,
tem uma luz no fim do túnel. É isso que eu sempre digo. Assim, o seu parceiro ou a sua parceira não gosta de musical, não se preocupe. Um dia ele pode encontrar um que faça com que ele olhe e fale, não é tão ruim assim, até que é bacana.
Olha, gente, eu gosto de dizer... A gente vai falar mais do Andrew Lloyd Webber aí pra frente. Mas é, o grande hobby da minha vida sempre foi sacanear o Andrew Lloyd Webber.
É que ele pede, né, também. Ele, cara,
gente,
dele.
Desculpa, olha só. Ninguém vai superar o fato de que o Fantasma da Ópera dele, o musical dele, porque é uma coisa completamente diferente do livro, é a fanfic sobre a vida dele e sobre como ele se apaixona pela Sarah Brightman, e ele é o Fantasma.
Que é um casal mais inexplicável da minha vida, assim, como que eles casaram e ficaram juntos, entendeu?
Ela era babá do filho dele, né? O básico é esse. Mas eu sempre sacaneei muito o Andrew
que
Lloyd
mulher
Webber.
Talentosa. Desculpa, tô aqui pensando, não faz.
E, gente, vocês sabem que a primeira esposa dele também se chamava Sarah, né?
Sim.
Eu vi uma versão gravada uma vez do Jesus Cristo Superstar. E ele vai agradecer, ele aparece no final da celebração e ele agradece a Sarah. E você acha que ele tá agradecendo a Sarah Brightman. Só que daí quando você pesquisa, você descobre que quando ele escreveu Jesus Cristo Superstar, ele tava casado com uma outra Sarah. Então, tipo, o cara talvez tenha um fetiche por Sarahs.
Então, só pra voltar pra falar do meu carro, do Andrew Lloyd Webber, é
desculpa
o seguinte...
Desculpa te cortar.
Não, não é isso não, é porque tem a ver. O maior karma da minha vida foi que meu namorado... O musical preferido dele é do Andrew Lloyd Webber.
A Cats.
Não, pelo amor de Deus. Porque aí, se fosse isso...
Imagina! Se fosse isso... Agora eu tô morrendo, Juliana.
Mas se bem que eu tenho que dizer uma coisa, olha só. Eu vou defender Cats, tá? Em certas coisas. Como um musical de palco, ele faz sentido.
Embora eu não goste. Você vai dizer, Juliana, que é Starlight Express...
Não, é Joseph. Joseph. E eu fui
Joseph
assistir ainda. E eu assisti ano retrasado ainda. Mas, gente, a vida é assim, entendeu? Você acaba pagando pela língua. Porém, eu sacanei Andrew Lloyd Webber, mas eu gosto de diversas músicas dele. E eu acho que... Eu gosto de sacanear o fantasma porque eu acho engraçado. Existem coisas que me fazem rir. Mas eu gosto das músicas e é isso. É isso que é importante.
Acho que pra você ser um fã do fantasma, assim, você sempre tem que entender que é um brega que você defende, entendeu? É brega.
Nossa,
é brega.
Total.
Mas é um brega bom, é um brega legal, entendeu? Tipo.
Eu vi o fantasma duas vezes. Assim, eu vi uma na Broadway, de fato. Que, por incrível que pareça, gente, eu fui procurar um negócio e eu consegui fechar um círculozinho. Eu fui. Foi muito engraçado, porque quando eu vi na Broadway, quem fazia o fantasma. Era um cara chamado Hugh Panaro.
Eu adoro. Adoro Hugh Panaro. Ai,
meu Deus. E, gente, Hugh Panaro já fez Sweeney Todd. E eu fiquei, parou, Hugh, parou. Mas aí foi isso. Basicamente. Ai. Mas então, eu assisti quando eu tava na Broadway, em 2011. Aí o pessoal deve estar pensando, nossa, lá, Moelitis. Então, gente, essa é uma viagem que eu fiz, eu, uma amiga e a mãe dela, sabe? Não julga, não, pelo amor de Deus. Mas então. E eu tive a oportunidade de ver. A gente conseguiu comprar um ingresso, assim, 2 horas antes do musical começar, porque eles têm uma tendinha que vende, às vezes, com precinho meio promocional. Não sei agora. Mas aí a gente comprou, a gente assistiu, foi muito legal. E porque, quando eu era adolescente, teve uma adaptação em São Paulo e eu não pude assistir essa adaptação em São Paulo, porque minha família, no caso minha tia, achava que era caro pra caralho.
Ai, Renata, eu me identifico muito com isso, porque eu pedi a mesma coisa.
Era caro pra caralho. E aí eu falei, ah, tudo bem, então, beleza.
E o que que aconteceu quando teve o revival em São Paulo?
Então, eu fui pra São Paulo, porque eu tinha um show de K-pop pra ir numa sexta-feira. E eu falei, tia, você quer ir pra São Paulo comigo? Porque aí no sábado a gente vai assistir o Fantasma da Ópera. Aí ela, vamos. Entendeu? Aí foi assim. Dessa vez ela não julgou que tava tão caro, porque na verdade não tava tão caro de fato quando a gente fazia a grande divisão e era a gente procurou um hotel mais baratinho, essas coisas todas, sabe?
Uhum.
E ela, gente, ela amou o musical do Fantasma da Ópera. Minha tia ama musicais também. Mas ela amou o musical do Fantasma da Ópera, acabou o primeiro ato e ela me fez uma grande pergunta. E que eu fiquei olhando pra cara dela e falei, você não vou te responder isso? Aí ela, mas me conta, por favor, ela termina com qual dos dois?
Ai, mentira, Renata.
E eu olhei pra ela e falei, senhora, fique assistindo, que você vai ver.
Eu tô muito chocada com isso. Eu tô muito chocada com essa pergunta. Mas aí a gente entra numa outra questão também, que eu não quero entrar agora, porque a Gabi vai contar a parte dela depois. Mas eu tô... ansiosa para saber. A opinião da Renata eu sei que eu acho que ela compartilha comigo, mas tô curiosa para a opinião da Gabi.
Ah, tá. Guarda essa informação, então.
Vamos deixar aí. Só o... Obviamente tem a ver com isso. Mas vamos começar então a falar dos nossos musicais.
Uhum.
Eu escolhi, como eu gosto de dizer, o Fantasma da Ópera de Baixo Orçamento, que é o Jekyll and Hyde, que também teve montagem em São Paulo. E foi... o Raul original daqui do Brasil, que fez o Jekyll and Hyde, olha que coisa. E também tinha isso, as duas Christines de 2005, que era a Sarah Sarris e a Kiara, elas faziam as duas mulheres do Jekyll and Hyde. Eu achei isso... por isso que cada vez que eu falo, eu vejo mais coincidência. E eu falo, eu tenho essa teoria de que foi isso. Mas, bom, o estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, assim como todos os outros, surgiu de livros e jornais e coisas do gênero. E, no caso, é uma novela gótica do autor escocês Robert Louis Stevenson e foi publicada pela primeira vez em 1886. Também conhecido como Jekyll and Hyde, só porque acabou caindo no popular, né? É um advogado londrino. O livro conta a história de um advogado londrino chamado Gabriel John Utterson, que investiga as ocorrências estranhas entre seu velho amigo, o Dr. Henry Jekyll, e o malvado Edward Hyde. O impacto desse livro foi tão grande que esse termo, Jekyll and Hyde, se tornou parte da linguagem e acabou a se passar a se referir a pessoas de natureza imprevisivelmente dual, né? As extremamente boas, mas extremamente más também. E daí, bom, antes de escrever o livro, o Stevenson já estava há algum tempo intrigado com a ideia de como essas personalidades humanas podem refletir essa interação do bem e do mal. Ainda adolescente, ele desenvolveu um roteiro sobre um diácono Brode, que ele era famoso e tal. E no início de 1884, ele escreveu um conto chamado Markheim, que era de Natal. E de acordo com um ensaio dele de antes, ele acabou quebrando a cabeça para ter uma ideia para uma história. E num sonho veio isso. E daí, quando ele acordou, ele teve essa intuição de duas ou três cenas que apareciam nesse caso estranho do Dr. Jekyll e Sr. Hyde, Mr. Hyde, né? Então, o biógrafo dele, que é o Graham Balfour, falou que a pobre coitada da mulher desse autor, que se chamava Fanny também, eu também fico com dó de pessoas que se chamam Fanny, ela falou que numa madrugada, 1 da manhã, ela foi acordada por gritos de horror do marido, e ela achou que ele teve um pesadelo, então ela acordou ele, e daí ele falou com raiva, por que você me acordou? Eu tava sonhando com uma bela história de fantasma. E, aparentemente, ela acordou na primeira transformação dele. A inspiração também do livro pode ter vindo da amizade que esse escritor teve com um professor francês de Edimburgo, chamado Eugène Chatrel, que foi condenado e executado pelo assassinato de sua esposa em maio de 1878. Esse Chatrel, que parecia levar uma vida normal na cidade, envenenou a esposa dele com ópio. E de acordo com um autor chamado Jeremy Hodges, o Stevenson esteve presente durante todo o julgamento e, conforme as evidências iam se revelando, ele se viu como o Dr. Jekyll horrorizado diante dos atos de Edward Hyde. Também acreditam que esse mesmo professor tenha cometido outros assassinatos na França e na Grã-Bretanha, envenenando várias pessoas em jantares. Então, como era de costume, a mulher de Stevenson lia e fazia as críticas nas margens assim, das folhas de papel enquanto ele ia escrevendo. E ele ficou muito doente também durante isso e tal. Então, reza uma lenda de que em algum momento ele queimou um manuscrito e depois teve que reescrever. E essa reescritura levou 3 dias. De 3 a 6 dias, ninguém sabe ao certo. E eu acho muito louco. Mas o livro também não é muito grande, então talvez, quem sabe, né? Outros vários biógrafos posteriores alegaram que ele estava drogado durante toda essa frenética escrita. O que para mim faz sentido, mas tudo bem. Mas, bom... voltando à história do livro em si. Esse Gabriel Utterson e o primo dele, o Richard Enfield, chegam na porta de uma grande casa, eles dão aquelas caminhadas semanais, e o Enfield fala para o Utterson que há meses atrás ele viu um homem de aparência sinistra chamado Edward Hyde atropelar uma jovem depois de esbarrar nela sem querer. Enfield forçou o Hyde a pagar 100 libras para evitar um escândalo. Pensa, naquela época, 100 libras, né? É tipo, nossa, hoje, senhora, em real. Que 100 libras hoje em real, você tá milionário, né? Então...
Verdade.
Pô, mas 100 libras naquela época, na verdade, é até muito mais.
Exato. Aí, bom, o Hyde levou ele até aquela porta que eles estavam, deu um cheque assinado por um cavaleiro respeitável, que mais tarde você descobre que é o Dr. Jekyll, que é o amigo do Utterson. E daí o Utterson, ele começa a ficar preocupado, porque o Jekyll recentemente mudou o testamento dele, fazendo com que Hyde fosse seu único beneficiário. E daí ele acha que o Hyde está chantageando o Jekyll. E é nessa hora que ele começa a tentar investigar o que está acontecendo. Daí, numa noite de outubro, um servo de um amigo deles vê o Hyde espancar um outro cliente do Utterson até a morte. A polícia entra em contato com ele, que leva os policiais todos ao apartamento do Hyde, e ele tá desaparecido. Mas eles encontram metade de uma bengala quebrada. E daí, bom, a história é essa, obviamente, a gente sabe depois de um tempo, né? Não vou contar todo o livro, mas é óbvio que a história é o seguinte. Ele descobre que o amigo dele tem essa dupla personalidade, ele vai se transformando de Jack ou ele vira o Hyde, e é assim que ele acaba cometendo esses assassinatos, esses crimes e tudo mais. E daí, bom, essa novela, né, esse livro, ele acaba abordando diversos temas que foram passados para o musical também, de uma forma não muito sutil, mas tudo bem. É, ele é frequente, por exemplo, a dualidade, né? Essa novela é frequentemente interpretada como um grande exame da dualidade da natureza humana, porque é a luta interna do bem contra o mal, o humano versus o animal, a civilização versus a barbárie, toda aquela questão. Também tem a ideia do público e privado, porque o trabalho é comumente associado hoje com a preocupação vitoriana, com essa divisão pública e privada, a sensação do indivíduo de desempenhar um papel, a divisão de classes de Londres, porque o Dr. Jekyll, ele é um médico super respeitado, o Hyde é uma coisa mais animalesca, que vai tomando tudo, não se preocupa com o que é de ninguém. É a respeitabilidade e a luxúria, todas aquelas coisas, né? Também tem uma que eu achei super interessante e eu não sabia, porque eu nunca tinha pesquisado, eu não sabia que, na verdade, era um livro escocês. E eles falam que também existe a dualidade do nacionalismo escocês contra a união com a Grã-Bretanha. Essa outra interpretação comum vê essa dualidade na novela como representativa da Escócia e do personagem escocês. E quem lê dessa forma diz que a dualidade representa a nacional e linguística inerente à relação da Escócia com a Grã-Bretanha e a língua inglesa, respectivamente. E também os efeitos repressivos da Igreja da Escócia sobre o caráter escocês. É, eles também criam um outro paralelo com a própria cidade de Edimburgo, que é o local onde o Stevenson, o autor, nasceu, que consiste em duas partes distintas. A antiga seção medieval, que antes era habitada pelas pessoas mais pobres da cidade, e o moderno, a área georgiana, de ruas largas, espaçosas, que mostra, tipo, ai, aqui a gente respeita os outros e tudo mais. E daí, bom, esse livro inicialmente foi vendido por um shilling no Reino Unido e um centavo nos Estados Unidos, que eram os Penny Dreadfuls, que eu acho que a Renata vai falar mais pra frente, né?
Vou também falar um pouco sobre isso.
Porque a origem da Renata também é Penny Dreadful. Eu adoro isso, que os nossos são todos ligados aí, de alguma forma. E daí, nos Estados Unidos, ele foi publicado pela primeira vez em 5 de janeiro de 1886, e no início foram só, assim, tipo, 3 mil exemplares. E nos 6 meses seguintes, por exemplo, no Reino Unido, eles começaram a vender cerca de 40 mil cópias, o que, para aquela época, muita gente não sabia ler, é muita coisa, né? Então, bom, obviamente ele foi ficando muito famoso. Em 1901, estimava-se que esse livro já tinha vendido mais de 250 mil cópias nos Estados Unidos. É, embora esse livro tenha sido publicado inicialmente como esse livro de um centavo, né? Ele foi sucesso e acabou se tornando um dos trabalhos mais vendidos do Stevenson. E daí as adaptações para o palco começaram a acontecer logo, quase que imediatamente. É, a primeira foi em Boston, depois em Londres, e começou a passar por toda a Inglaterra e depois foi seguindo em direção à Escócia. A primeira adaptação, no caso, a adaptação do primeiro estágio, né, de algo relacionado a esse livro, foi logo depois da primeira publicação do livro, em 1886. O Richard Mansfield comprou os direitos do Stevenson e trabalhou com um escritor para fazer o roteiro. Essa peça acrescentou ao elenco de personagens, alguns elementos de romance, porque o livro em si não tem esse romance, e botaram personagens femininos na trama, que antes era só centrada no homem. E isso fez com que todas as adaptações depois também tivessem essas personagens femininas, que no caso é o, acho que o grande foco do musical, né? Então, essa primeira apresentação aconteceu no Museu de Boston em maio de 87, 1887, no caso. E os efeitos de iluminação e maquiagem para a transformação do Jekyll e Hyde criaram reações horrorizadas no público. E foi esse sucesso que acabou levando para Londres. É, depois de 10 semanas em Londres, o Mansfield, que era o produtor, ele foi forçado a encerrar a produção, porque pela época, 1888, estava rolando uma histeria em toda a cidade por causa dos assassinatos do Jack Estripador. E todo mundo que ia no palco, que ia ver a peça, já eram considerados suspeitos só porque eles estavam vendo uma coisa que, teoricamente, era de terror. E daí o próprio Mansfield chegou a ser mencionado nos jornais de Londres como um dos possíveis suspeitos do crime. Mas, assim, todo mundo foi suspeito de ser Jack Estripador, então eu acho isso irrelevante. Mas Agora vamos andar um século para frente e ir para 1990. Porque é daí que vem o nosso musical que a gente vai falar agora. É, e eu acho que também só a data dele ter sido lançado, para mim, já é o maior clássico e é uma coisa mais óbvia de você saber que eles estão querendo ir atrás do sucesso do Fantasma, né? Porque é tudo ali, final de 80, início de 90, e tá tudo junto. Então, é, originalmente...
Justamente errado não estavam, sabe? Vou ser bem sincera. É não, assim que tem que
não
fazer
tava,
mesmo.
Não, mas assim, é que o problema é que é ruim, né? Assim, eu vou defender algumas músicas. Eu vou defender algumas músicas, até vou chegar nela, porque o nome do meu arquivo no computador não é Jekyll and Hyde, é o nome de uma música.
Até porque, Juliana, então, eu nunca assisti Jekyll and Hyde completo, assisti algumas partes.
Eu forcei você e... a pior coisa, né, Renata?
Porque a Juliana falou, cara, a Juliana falou tão mal, que eu fiquei tão desmotivada de assistir.
Ai,
esse
gente,
musical.
Mas eu gosto. Mas eu acho que é importante a gente ver musical ruim, porque você consegue dar uma risada, entendeu?
E tem algumas músicas que se salvam, assim. Pode Como? Ser ruim, mas tem, assim. Muito, tem muitos musicais, na real, que são assim. Que é ruim, mas tem uma música que você cria um afeto e daí você consegue passar um pano pra ele, sabe? Falar, não, assiste aí, é ruim, mas é bom, sabe?
Não, espera chegar em tal música.
Não, e o oposto também, porque tem várias musicais que eu gosto e tem uma música que eu acho insuportável no meio, sabe? E você fica, ai, tá, ok.
Cara, eu sei que eu vou sair completamente do tópico, mas só quero fazer um pequeno comentário, assim. Eu acho a continuação do Fantasma, depois a gente até pode falar dela,
ai, sim.
Verdade, tenebrosa. Tipo, brega, mas é o brega que não é bom, entendeu?
Porque a história não faz sentido, não, né?
Porque eu amo Beneath a Moonless Sky, que ele canta. Eu acho, tipo, linda, maravilhosa, é uma das minhas músicas preferidas. O musical em si é uma porcaria. Não tem sentido, que nem vocês falaram. É horroroso. Mas eu sempre falo, não, assiste. Beneath a Moonless Sky é tão linda. Assiste, sabe?
Põe no Google.
Mas dá pra jogar no YouTube,
só
né?
Exatamente. É. Pra ver no YouTube, só isso.
Ai, gente, eu adoro isso. Mas, bom, o musical do Jekyll and Hyde, ele foi originalmente concebido pro palco por Frank Wildhorn e Steve Cudden, com as músicas de Fran Windhorn. E o livro, no caso, o libreto, do Leslie Bricusse. E todos eles escreveram as letras. A estreia mundial foi em Houston, no Texas. E ele saiu em turnê nacional pelos Estados Unidos antes de estrear na Broadway, em 1997. Isso ainda acontece muito, assim. Eles geralmente testam em outras cidades para ver se vai ser muita perda de dinheiro colocar na Broadway. E daí, desde então, o mundo inteiro já fez isso. Tiveram duas versões no Reino Unido, turnê aqui... em 2013, teve um revival na Broadway com o Constantine Maroulis, que, gente, pra galera velha que assistia American Idol, ele participou do American Idol e ele fez meio Rock of Ages, aleatoriamente. Mas, o que eu acho engraçado é que, de acordo com a internet, eu procurei em vários lugares, sempre falavam esse fun fact, que eu achei engraçado, porque pra mim é muito pesado, esse show acabou se tornando uma escolha frequente para diversas escolas de ensino médio e teatros comunitários dos Estados Unidos. Teatro comunitário, tudo bem. Mas a escola, eu acho que isso é meio pesado, sabe? É tipo quando eles fazem, sei lá, Grease e eles têm que cortar várias coisas, porque é muito sexual. É tipo isso. Eu fico aqui imaginando as criancinhas cantando Bring On The Man, que eu vou falar daqui a pouco, é a minha música preferida. Mas eles escreveram a trilha sonora no final dos anos 80, fizeram uma gravação demo, e aí que foi chegando. Uma gravação conceitual foi feita com... E aí... O pessoal que é fã de Lemis, que nem eu, chora de tristeza de ler isso. A gravação conceitual foi feita com Colm Wilkinson, que é o Jean Valjean.
Que já foi o Fantasma.
Foi Fantasma também. Exato. Pois é, gente, eu tinha esquecido disso, como tá tudo ligado. É que pra mim ele é Jean Valjean.
É Broadway,
porque...
gente.
Tá tudo quando conectado. Você vê, é o mesmo nome em tudo quanto é lugar. Mas o Colm Wilkinson foi um fantasma bem famoso, assim.
Sim. Na verdade, o Bring Him Home, né, os outros Jean Valjeans, reza a lenda de que eles odeiam ele, porque ele é tão alto que a nota é mais aguda por causa dele, porque meio que foi ele que gravou um dos mais famosos e tal. E a Linda Eder era a Lucy e a Lisa, né, que são as duas mulheres. No musical, já vou falar um pouquinho mais, mas ela é bem famosa, a Linda Eder, justamente por isso. Depois de um hiato de 5 anos, esse show voltou para Houston... E aí ele foi rodando. Bom, o musical estreou na Broadway no Gerald Schofield Theater, na época conhecido como Plymouth Theater, em 21 de março de 1997, e oficialmente dia 28 de abril, né, que ela foi para a estreia. É, o elenco original apresentava Robert Cuccioli como Jekyll Hyde, Linda Eder como a Lucy Harris e a Christiane Noll como a Emma Carroll. É, o elenco contava com outras pessoas famosas e tudo mais. E aí que a gente chega na minha parte preferida. Eu tô querendo já chegar na minha parte preferida, que é o que eu fiz a Renata assistir. 97, ok. Mas em 2000, as pessoas queriam ganhar dinheiro. Eles viram que você começava a ganhar dinheiro se você produzisse DVD de musical e botasse para venda. Então eles resolveram filmar a peça ao vivo no teatro, que ainda tava rolando, com o elenco final, porque ia acabar. É tipo aquela gravação final de Rent. Só que quem fazia o Jekyll and Hyde na época era nada mais nada menos que David Hasselhoff. Que era o protagonista de Baywatch, o original. Também conhecido como, Renata sabe que eu gosto de dizer isso, o cara que estava na queda do Muro de Berlim, em cima do muro, cantando, que estava procurando pela liberdade. Procurem esse vídeo no YouTube, eu acho bem bonito.
Não precisa, não, eu sei. Eu sei disso.
I've been looking for freedom.
Você fala disso, mas eu acho que a maioria das pessoas, que eu penso assim, os mais jovens, né?
Bob Esponja?
Não. E o pessoal que... Como é que eu falo? O pessoal que acompanha filmes de super-heróis, eles conhecem o David Hasselhoff, porque ele é o pai do ator que a gente não gosta, o Chris Pratt.
Nossa, duas pessoas desagradáveis juntas.
Ele, em Guardiões da Galáxia.
Eu gosto de lembrar dele no Bob Esponja, o filme que foi
ele
3D
aparece no Piranha
cinema.
Também.
Ah, mentira!
Aham, uhum, do Piranha 3DD, eu acho.
No 3? Não, no Piranha 3DD.
Tem mais um, entendeu? Tipo,
saíram três piranhas.
Cara,
três?
Eu assisti uma vez quando eu tinha tirado os sisos, então pode ter sido uma alucinação da minha cabeça, tá?
Ai,
mas ele faz uma paródia ao papel dele no Baywatch, ele é tipo salva-vida, entendeu?
Ai, eu tô rindo disso, gente.
Eu vou até dar um Google aqui, ó, piranha. Tenho certeza que eu não surtei, porque era uma piada com relação ao tamanho de sutiã, entendeu, nos Estados Unidos. Então é piranha 3DD, é de 2012.
Ai, é isso mesmo, ai.
Ai, gente, para.
Tem até o Christopher Lloyd no elenco, tá, gente? Pra você ver como, às vezes, o dinheiro fica curto e todo mundo tem que fazer alguma coisa que senão se orgulha muito, sabe?
Ah, eu acho que a cena dele, da morte dele, por acaso eu vi.
No Brasil, veio como Piranha 2. Então, eles perderam toda a genialidade do título, né? Virou como Piranha 2. Mas eu gosto de Piranha 3DD, porque eu acho que é mais adequado ao tom do filme.
Okay. Mas bom, o Hasselhoff, ele faz o Jekyll and Hyde. E a parte mais engraçada, assim, eu acho essa música muito cagada, que é o Confrontation, que é quando ele tá se transformando nos dois e ele tá lutando contra ele mesmo. Só que, assim, metade dele tá pintado de Jekyll e metade tá de Hyde. Então, a parte que é o Hyde, o cabelo dele tá solto no outro. Só que ele fica virando de um lado pro outro pra tentar esconder a outra metade do rosto. E isso me dá tanta vergonha alheia toda vez que eu vejo. E, obviamente, foi isso que eu forcei Renata a assistir. Mas eu acho que isso sempre me faz rir, porque é muito tosco, sabe? É tosco mesmo. Mas o que eu ia falar é o seguinte, existem muitas músicas zoadas, sim, esse momento é ridículo, mas a música mais famosa, eu acho, é This Is The Moment, que é o Dr. Jack, tipo, animado e tal, ainda esperançoso. E essa é uma música que acabou ficando muito famosa, e muitas pessoas de musical acabam, muitos homens, porque é uma música conhecida, assim, de homem cantando, acabou ficando muito famosa. É, existem outras que eu gosto também, e vamos lá, Dangerous Game, eu falo que Dangerous Game, pra mim, é o Point of No Return de Jekyll and Hyde, sabe? É exatamente a mesma coisa. Não existe diferença. Se você botasse Dangerous Game no Fantasma e o Point of No Return no Jekyll, faria todo sentido. É, tem algumas outras músicas, as músicas da Lucy, que a Lucy é a prostituta, que o Hyde se apaixona, acaba matando e tudo mais. É, são boas. Só que aí que é a minha revolta. Porque o original, existe essa música que é Bring On The Men, que é ela, sei lá, no bar cantando que... Ai, gente, a vida é tão triste, porque tem tanto homem, mas tem tanto pouco tempo, sabe? Quero todos os homens. E é uma música super divertida, engraçada. Só que nesse DVD foi tirada. É uma música super sem graça que botou no lugar. E daí eu fico... por quê? Eu não consegui encontrar muito bem uma desculpa para o porquê. Eles só tiraram dessa produção da Broadway na época e depois voltou. Porque essa música é maravilhosa, então aqui fica só a minha dica para todo mundo escutar, Bring On The Man. É só isso que eu tenho a dizer. E esse música é muito ruim, não assistam ele, por favor. Se vocês quiserem dar uma risada, joga David Hasselhoff Confrontation. E é isso.
Muito bom. Agora é hora de ouvirmos Gabi contando sobre... Eu imagino que, quando a gente para pensar dos três musicais falados hoje, o mais famoso.
É.
Né? Então, assim, é o mais famoso se você comparar com muitos musicais. Quer dizer,
é.
Ousou dizer...
É o musical mais famoso, né?
Exato.
Talvez Lemis, sabe? Fantasma e Lemis.
É, não, eu acho que os Fantasma, dois estão pau a pau, assim.
Quando a gente para pensar no mainstream, quando a gente para pensar no total, eu acho que é o Fantasma.
O Lemis é bem disputado também, assim, é. Porque eu assisti o Fantasma em Londres em 2013, no Her Majesty Theatre, né, que é a produção original, e eu lembro que eu queria ir assistir com a minha mãe, que é a minha companheira número um de musical, também assistiu Os Miseráveis, e a gente não conseguiu ingresso pro dia, porque a gente fez o mesmo esquema que a Renata falou que fez em Nova York, né? Comprar o ingresso do dia, aquele que tá meio que sobrando, assim, sabe? Que tá mais barato. E eu lembro que a gente foi pra comprar do Lemis também e a gente não conseguiu, porque tava tudo esgotado. Inclusive pros próximos dias. E do Fantasma eu consegui um local, assim, pra mim. Eu fui sozinha, eu peguei um lugar horrível, inclusive, assim, mas tudo bem. Deixa de lado esse pequeno problema. E meus pais foram assistir o Jersey Boys. Porque eles se recusaram a assistir o Fantasma de novo, entendeu?
Não, sim, eu total entendo o que você está falando. Mas você fala isso, mas entre o pessoal ali dos musicais e afins. Eu me refiro quando eu paro para pensar, comparar mundialmente.
Ah, sim.
Os
sim,
dois,
sim. Se você fala em musical.
Geral, entendeu? Sim. Fantasmas é.
Bem, o Fantasma da Ópera, que é o musical que eu fiquei encarregada de falar hoje aqui. É, como a gente disse, é provavelmente um dos mais famosos, se não o mais, né? Ele é um musical do Andrew Lloyd Webber, que estreou em 86 na Inglaterra, no West End, né? Que é a Broadway inglesa. Em 88, ele estreou no Majestic, em Nova York, né? Mas ele é baseado em um livro do Gaston Leroux, que foi publicado em 1911, né? Na verdade, começou a ser esboçado em 1910, lá no começo do século XX. Daí foi publicado serialmente e em livro em 1911. E a história, para quem não conhece, assim, o que eu acho bem difícil, porque a gente meio que tem até uma questão imaginária do fantasma, todo mundo meio que conhece ou imagina algum, né, quando a gente fala em Fantasma da Ópera. Não sei vocês, assim, mas se falam em Fantasma da Ópera, se vocês imaginam o do musical, o do filme e assim por diante, porque tem tantos fantasmas, acho que é um dos personagens que mais foi adaptado para o cinema, né? E, gente, fiquem à vontade para falar, tá? Assim, só para não ficar falando sozinha.
Eu ia dizer que, como eu era adolescente insuportável, o fantasma que continua até hoje vindo na minha cabeça é daquele filme de que o Gaston Leroux, de fato, teve envolvido. Porque a minha madrinha me fez assistir esse filme quando eu era pequena e é o que sempre a primeira imagem que eu tenho na cabeça do fantasma é essa.
Que é o Lon Chaney, de 20.
Isso, esse mesmo.
E a história, assim, ela é bem, bem simples, né? Não tem muitas diferenças. É uma cantora de ópera, Christina Dai, que, na verdade, ela é uma corista e ela almeja ser uma grande cantora de ópera. E ela começa a receber lições, né, na Ópera de Paris de um anjo da música, que é o fantasma, para quem não sabe, né? E, na verdade, ele não tem nada de fantasma, ele é bem humano, não tem nada de sobrenatural aí. E ele acaba nutrindo uma relação bem obsessiva com ela, né? Obsessiva, para dizer o mínimo, assim. No livro não tem nada de romance.
Eu achei que você ia falar também, além de não ser um fantasma, também não tem nada de anjo.
É, exato.
Também não tem nada de anjo.
Ele engana ela o tempo inteiro, meio dando a entender que ele é o espírito do pai dela, que era um violinista famoso que morreu, então ela
é sozinha
no mundo. E ele se aproveita disso.
Mas é isso que eu ia falar, isso que me deixa puta na versão do Andrew Lloyd Webber. Eu gosto do musical, mas é essa romantização do fantasma.
Mas a gente entende porque na verdade, isso foi feito, gente.
Sim.
É um musical, afinal de contas.
Mas é que eu não consigo entender até hoje gente defendendo o fantasma, sabe? Isso é uma coisa que me revolta um pouco.
Ele é super abusivo com ela.
Sim,
né?
Team Fantasma não é uma parada que pode existir.
O Raul também livro... é chato, eu não vou questionar isso, desculpa, mas...
No livro eu acho ele mais chato ainda, e nos filmes também. Na adaptação de 25 eu acho ele um chato, porque ele fica o tempo inteiro falando assim, não, você tem que largar tua carreira pra ficar comigo, sim, entendeu? E eu odeio esse tipo de ultimato. Mas voltando, assim, pra quem não conhece o enredo, se passa justamente na Ópera de Paris, que é um local de verdade, o próprio Gaston Leroux se inspirou em vários eventos que aconteceram por lá, como a descoberta de um esqueleto, a ópera, ela realmente tem esses vários andares, então quando a gente vê no musical ele descendo, né, lá para os confins, onde ele tem o covil dele, isso realmente existe, tem um lago subterrâneo na ópera. E daí a gente meio que fica o tempo inteiro com o fantasma tentando raptar a Christine, tentando ficar com ela, e ele é super abusivo, e no livro ela tem um monte de... Ela tem muito medo dele, no livro ela não tem dúvidas, ela não quer ficar com ele, porque ele é um monstro. E daí o triângulo se forma com o Raul, que é o amigo de infância dela, tipo, namoradinho, que é um chato também, cá entre nós, assim.
Sim.
Como a gente... Ele é chato o tempo inteiro.
Ele é bem chato.
Patrick Wilson galã, desculpa.
Ai, gente, perfeito. Ele é, assim, eu tenho dois Raus que moram no meu coração, assim, sabe? Um é o Patrick... esqueci o nome dele. Rapidinho, Wilson. Kylie. Isso. Eu ia falar Patrick Owens. um que é o Patrick Wilson, porque, né, ele é perfeito em tudo que ele faz, em Invocação do Mal. Lindo, maravilhoso. Mas eu gosto demais do Kylie Barish como o Raul. Eu assisti ele em 2012, em Nova York, assim, achei ele um dos melhores Raus que eu já assisti. Mas eu tô divagando demais, porque é assim que eu fico quando eu falo do fantasma, então me desculpem. Eu quero falar várias coisas ao mesmo tempo. Mas voltando, né, o livro do Gaston Leroux, ele virou um clássico, assim, ele é bem fácil de encontrar, tem várias traduções pro português, para quem quiser ler. Mas eu sempre gosto de deixar o recado de que ele é bem diferente do musical, e tem uma narrativa bem diferente, o fantasma não tem nada de galã, como a gente geralmente está acostumado a ver ele, né? Pelo contrário, ele é um homem bem atormentado, com deformidades que aproximam ele de uma monstruosidade, então as pessoas realmente acham que ele é um monstro, né? O tempo inteiro, e ele sofre muito com isso. E ele é um assassino, assim, se vocês acham que no musical ele é perigoso, no livro ele é mil vezes pior, né? Se é possível. Mas o que eu gosto bastante da história, né, é como ele trabalha com o tropo da Bela e da Fera, né, que é muito recorrente no cinema de horror, a gente fala bastante disso, a gente pensa no King Kong, no Monstro da Lagoa Negra, né, que é essa ideia do monstro que se apaixona pela bela mocinha e faz de tudo para ficar com ela e se apaixona entre aspas, né, gente, porque é uma relação muito abusiva, né, o fantasma, a gente não vê um amor ali.
Não é um relacionamento saudável.
Exato. Então tem muito disso, assim, e eu acho que as três essências do fantasma, nas suas mais variadas versões, seja do musical, seja do filme, é essa a questão da deformidade física dele, que é uma coisa muito essencial para todos os enredos, o amor e o fascínio que ele tem pela Christine, que é essa cantora em ascensão, e a devoção à música, né? A música é a grande companhia dele, é o grande amor, e ele sempre é descrito como um grande compositor, né? Então, dá a entender que se ele tivesse tido outras oportunidades, ele seria famoso e reconhecido e adorado pela sua arte, né? E para mim também não é só a história de um compositor desfigurado, seu amor pela Christine, mas também vai... Mas também a história do Leroux e depois as suas adaptações vão examinar muito questões universais sobre beleza e feiura, bem e mal, ilusão e realidade. Eu acho que todas essas versões trabalham bastante com essas dicotomias, né? Mas o Fantasma foi transformado em filme pela primeira vez em 1925 pelo Lon Chaney, que é até hoje a minha versão preferida cinematográfica, foi distribuído pela Universal, é um filme mudo, é bem fácil de encontrar, inclusive, eu recomendo, assim, gosto bastante.
E é o único que, para mim, de fato, ele é assustador quando você olha para o Fantasma.
Sim. A maquiagem é feita para você se assustar, né? Tanto que em vários lugares eles levantam que a cena que a Christine tira a máscara dele foi super assustadora. Teve gente que desmaiou nos cinemas, né? Pense assim que 1925 o cinema ainda está nascendo, se impondo como uma arte, né? Deixando assim de lado o teatro vaudeville e as outros tipos de performance para se instituir como uma das mais famosas. E as pessoas não estavam acostumadas com isso, né? Uma outra relação com filmes que a gente não tem mais hoje, né? São são sensações muito diferentes, mas eu acho que é a melhor adaptação, eu acho a adaptação mais fiel do romance do Gaston Leroux é O Fantasma da Ópera de 25.
Talvez também porque é a única que ele estava envolvido, né, quando estavam fazendo.
Sim. É, e infelizmente ele nunca chegou a ver o filme, não sei se vocês sabem, sim, né? Porque ele teve vários problemas de saúde e ele acabou não conseguindo ir ao cinema para assistir e faleceu uns 2 anos depois. E o Fantasma acabou virando um dos grandes monstros da Universal e isso acabou gerando várias outras versões, né? A gente tem a versão de 43, que é com o Claude Rains, que também é da Universal. A gente tem a versão de 62, que é da Hammer. Daí nós temos o Fantasma do Paraíso, que é um filme do Brian De Palma. Não sei se vocês já assistiram.
Meu
sonho
é ver.
Super frenético, de 1974, assim. Ele é musical também. É uma ópera rock, assim. Então ele flerta bastante com The Rocky Horror Picture Show. É bem bacana, assim, sem entrar
muito no mérito. Tem uma galera que coloca esse filme Rock Horror meio que no mesmo canon, né?
Eles são muito próximos, assim. Eles são da mesma época, né? Tipo, com pequenos meses, assim, um ano separando. Eles têm uma vibe muito parecida, até a estética é parecida, sabe? Nossa, eu acho super legal. Eu já vi muita gente falando mal do Fantasma do Paraíso, porque espera ver um fantasma da ópera, sabe? E, tipo, esquece, é baseado. Ele é bem frenético, ele é bem louco, mas é muito divertido. E eu gosto bastante, acho que vale a pena também, pra quem tiver interesse.
Ai, gente, eu queria falar um negócio, porque falaram de ópera rock, e aí eu queria dizer pra vocês que se alguém tá aí escutando, vocês duas, eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma ópera rock que eu amo muito, que é Musa Ópera Rock, que é maravilhosa. É uma ópera rock francesa, um musical francês, que conta a história do Mozart, obviamente.
Então, o Fantasma já foi interpretado pelo Robert Englund, Fred Krueger, em uma versão de 89, onde tem Viagem no Tempo. E isso eu tô falando só das versões mais famosas, né? Tipo, tem outras.
Tem uma do Shopping também?
Tem, o Fantasma do Shopping e assim por diante. Então, assim, Fantasma da Ópera meio que virou, assim, um tropo que você consegue transformar qualquer coisa. Desde filmes slasher até romance, até horror, drama, você escolhe. Você pega ali a premissa básica, né? O cara desfigurado, que nutre algum sentimento de obsessão ou de vingança, e pronto. Você pode colocar ele no shopping, no teatro, onde você quiser, entendeu?
Só não fizeram um Fantasma da Ópera e Zumbis, ou qualquer outro que...
Na verdade, Renata, aquela, imagina, na verdade.
Na verdade, você não tá sabendo disso, estão produzindo agora. Desculpa, gente.
E tem uma versão também que não é musical, mas eu gosto bastante, tem um carinho por ela muito grande, que é a minissérie de 1990, que é com Charles Dance, não sei se vocês já assistiram.
Não vi, mas eu sei qual é, porque toda vez que eu adoro Charles Dance, diga-se de passagem, e daí vira e mexe, eu jogo ele, aparece isso, eu falo, eu tenho que ver um dia.
Então, eu gosto muito porque ela é dividida em duas partes, ela tem 3 horas ao total, sabe? Ela abandona muito esse tom de horror que a gente está acostumado a ter do Fantasma, como Lon Chaney, e volta muito mais pro drama, né? E pro romance daí, claramente. E é uma adaptação de um roteiro musical, que é o Phantom, do Arthur Coppett, que foi ganhador de Tony, ele fez o musical Nine, né? E assim por diante. E o Phantom, esse musical, ele foi concebido em 83, inclusive antes do musical do Andrew Lloyd Webber. Mas foi ofuscado em 86 por causa dessa adaptação, né? E muita gente fica pensando, porra, mas por que tá todo mundo fazendo adaptação musical do livro do Gaston Leroux, né? E o livro estava em domínio público no Reino Unido, por isso a quantidade de adaptações, né? Não tem que pagar por direito autoral, vamos fazer e vamos ganhar uma grana. Mas acabou que o Phantom do Arthur Coppett é uma versão musicalizada da história, né? Ela só usa música clássica, ela não tem as músicas originais do Andrew Lloyd Webber, e ela só estreou nos palcos mesmo em 1991. Eles acabaram segurando para não competir com a versão do Andrew Lloyd Webber, e ela nunca foi para Broadway, o que é meio triste, assim, porque diz que é um musical muito bacana, muito bonita, muito bonito. E daí acabou virando essa minissérie com o Charles Dance, que para mim é lindíssima, sabe? Assim, é uma história muito bonita. Ele tem o rosto deformado, mas não tem essa maldade, sabe? A Christine meio que vira uma gata borralheira, no estilo Cinderela, e ele nutre um amor menos raivoso e menos obsessivo, sabe? Para quem gosta, eu acho bem, bem bonito, vale a pena conferir. E daí, depois de quase um século rondando essa história, adaptada para o cinema várias vezes, em 1986, o Andrew Lloyd Webber resolveu fazer um musical, né? Diz que rola muito uma treta ali se ele não deu uma copiada do Phantom do Arthur Copytt. Rola assim que ele assistiu uma versão, sabe? Se inspirou e resolveu fazer também uma que acabou ganhando mais sucesso. Então, meio que tem essa treta de ba por trás dos bastidores. E o Andrew Lloyd Webber já era conhecido por outros musicais, né, como Jesus Cristo Superstar, Cats e assim por diante. Ele também fez Evita, o qual eu acho um musical muito bacana, inclusive, tem a
Eu
versão com a
acho,
Madonna.
eu vou ser sincera, para mim esse é o melhor musical do Andrew Lloyd Webber, embora eu odeie o filme com a Madonna. É só isso que eu tenho a
A minha mãe
dizer.
é apaixonada por Evita, ela escuta uma vez a cada 2 dias a trilha sonora, então, assim, estamos aqui em casa, somos pessoas que gostam de musicais, né?
Gabi, eu acho que eu sou a mãe, vamos ser muito boas amigas, é só isso que eu tenho a
Gente,
dizer.
ela é ótima. Ela que me apresentou todos os musicais que eu conheço, assim, tipo
Ai,
Jesus
muito
Cristo
bom.
Superstar, ela tinha o LP na época do lançamento. Então, assim, é tudo que a gente possa achar que a gente está conhecendo, ela já conheceu, já foi, já voltou, entendeu? E ela odeia Cats, então vocês podem conversar com ela, porque ela acha muito brega e ela fala que ela não consegue defender. Então.
A errada é que
Ótimo,
não
tá
tá. Não, e
certo,
eu no outro dia,
certíssima.
gente, na minha cabeça deu um bloco. Cara, foi engraçadíssimo. E vocês, acho que vocês também vão rir disso. Deu um bloqueio mental. Eu tava falando com a minha tia sobre musical, e eu falei: "Ah, tia, mas é aquele musical, sabe? Aquele que eles ficam nus no palco. Era Cats or Hair?" Aí ela: "Hair, Renata." Aí eu:
Mas Renata, não,
"Verdade."
não é não. Olha só, sua dúvida está correta, porque os gatos também estão nus do palco, só que eles têm pelo.
Isso, verdade, entendeu?
Tá todo
Mas eu...
mundo pelado no Cats, gente. A gente que não percebeu,
É a
entendeu?
mesma coisa.
Total, mas eu gosto que do nada ela: "Hair, Renata." Ela simplesmente falou assim: "Hair." Aí eu: "Como é que você sabe que é ré?" Aí ela: "Porque eu já vi, obviamente." Aí eu: "Olha só, senhora, ficar vendo gente pelada em palco?" Foi muito bom, foi muito engraçado.
Então, o Fantasma de 1986, ele tem as letras do Charles Hart e o enredo do Andrew Lloyd Webber e do Richard Stilgoe. E ele foi produzido pelo Sir Cameron Mackintosh, que é um puta produtor de teatro britânico, o cara é Sir, e tá por trás de musicais como Os Miseráveis, Mary Poppins, Hamilton, assim. Eles só deve ser rico pra caralho, porque ele só criou os musicais mais famosos e produziu eles. Então, ok, né?
Ai, gente, mas olha só, o Andrew Lloyd Webber de fato é o dono do West End, porque eu acho que deve ser só cinco teatros que não tem o nome dele no teatro.
Onde o cara toca, vira ouro, entendeu? E daí.
Pois é.
Gente, qual é o nome daquele negócio que o pessoal dava o dinheiro para eles produzirem as artes? Qual era o nome? Mecenas, né?
Isso.
Mecenas. Então, ele é um mecenas só tá ali só aproveitando depois.
Pois é.
Então, o Fantasma estreou em um West End, em Londres, né? Ele é o segundo musical com maior tempo em cartaz, está atrás apenas de Os Miseráveis, que estreou em 85, um ano antes. E ele é o terceiro show, no geral, mais antigo, né? Quem detém o recorde, na verdade, é a peça The Mousetrap, A Ratoeira, da Agatha Christie, que está em cartaz desde 1952, assim. Tipo, é meio difícil bater uma peça que já teve mais de 25 mil apresentações desde a sua
Será
estreia.
que eu não
Vocês
ouvi a
leram
Gabi
que...
falando que, na verdade, peraí, é porque eu sei que o Fantasma é o musical com mais tempo na Broadway.
Na Broadway, em
Ela
Londres,
tá
não.
falando em Londres,
É
né?
assim, porque em West End, que é Londres, ele estreou depois dos Miseráveis, e os dois ainda
Sim.
estão em cartaz, né?
Sim.
Lá em Nova York, o Fantasma passou o Cats, que o Cats fechou. Então ele conseguiu passar. Então meio que aconteceu isso.
O que eu ia falar da ratoeira que você, por acaso, falou, a gente estava outro dia procurando isso, e eles estão muito chateados, porque agora, por causa da pandemia, por causa do lockdown, eles não podem falar que ficaram tanto tempo ininterruptos mais, sabe? E daí eles estão, tipo, chateados agora com isso, mas eles vão continuar contando quando voltar.
Imagine, gente, desde 1952 é muito tempo, assim, é absurdo pensar que tá há tanto tempo em cartaz.
Pois é.
E daí, em 1988, o Fantasma foi para Broadway e é atualmente o show com maior duração na história da Broadway, né? Em 2012, ele marcou 10 mil performances e foi a primeira produção a atingir essa marca. E é incrível porque, tanto em Londres quanto em Nova York, as performances estão sempre cheias, tipo, nunca é um teatro que está vazio, está sempre lotado, né? E tanto em 86 quanto em 88, ou seja, tanto em Londres quanto no Nova York, quanto em Nova York, o fantasma foi protagonizado, foi incorporado pelo Michael Crawford, que atualmente é o Sir Michael Crawford, e pela Sarah Brightman, que foi a Christine. Então, eles foram a dupla que tanto inaugurou em Londres quanto em Nova York. E a Sarah Brightman era a esposa do Andrew Lloyd Webber na época. E até hoje eles têm uma relação bem bizarra. Não
Sim,
sei,
pelo
não sou
amor de
íntima,
Deus.
mas toda vez que ele tá em público com ela é muito awkward, assim. Não sei se vocês ficam.
Eles
Eu fico
brigaram feio, não
desconfortável.
teve isso também, que eles brigaram feio durante um tempo?
Ah, daí eu já não sei, assim. Eu sei que é muito estranho, porque ele sempre fica querendo ficar perto dela e parece que ela não quer ficar perto dele, assim. Não sei, é
Porque
muito
quem quer ficar
estranho.
perto dele, né?
Eu
Também
ia falar
tem essa.
errada também, não tá, mas ok.
É, e por muito tempo na Broadway, né, que eu acho que é o mais famoso do fantasma, quando a gente pensa em Broadway, a gente meio que pensa em fantasma, foi o entretenimento de maior sucesso financeiro, né? Mundialmente, ele tem uma arrecadação de mais de 6 bilhões de dólares, é tipo muita grana. E ele só foi passado em 2014 pelo Rei Leão. Então agora ele está em segundo lugar como show com maior sucesso financeiro. E já foi visto por mais de 130 milhões de pessoas em 145 cidades e 27 países, inclusive no Brasil, né? Que eu acho que é muito bacana, porque ele teve uma versão em 2005 e uma versão em 2018, que se encerrou no final de 2019. Em 2005, a Christine Daae foi interpretada pela Sarah Sarris e o Fantasma pelo Saulo Vasconcelos, e em 2018 pela Lina Mendes e pelo Thiago Arancan. Eu só assisti a versão de 2018, infelizmente eu perdi a versão de 2005, porque eu
Também.
era uma criança barra pré-adolescente, eu não podia ir sozinha para os lugares, ninguém queria me levar, então eu acabei perdendo.
Mas eu posso dizer uma coisa, o que mais me deixou feliz do de 2018 é que o Fred Silveira fez de novo o Raul, e Fred Silveira é meu ator
Ele é
barra
perfeito
cantor de
como
musical
Raul, né?
preferido.
Ok.
Eu acho ele maravilhoso, eu finalmente pude ver ele cantando All I Ask of You, e isso me deixou muito feliz.
Ai, é
É isso.
perfeito. Ai, eu adoro a versão em português de All I Ask of You. É tipo, perfeita. Preciso ouvir de ti. É maravilhosa, assim. Realmente, gente, vale muito a pena procurar no YouTube. Porque, assim, eu já acho que a versão brasileira, ela acertou em ponto em todas as músicas, em todas as
Sim.
traduções. Ela é muito coerente, é muito bonita. Assim, não perde em nada para a versão da Broadway e para a versão do West End. Nada.
Não,
Não.
nós temos versionistas brasileiros muito bons e os músicos, assim,
Maravilhoso, sabe? Tem muita gente que olha torto para
É
versões
raro a gente
brasileiras.
perder alguma coisa em versão aqui. É
Não
raro.
perde
Sim.
nada, nada.
E
É
se for só
maravilhoso,
porque é
assim.
uma coisa que, tipo, não tem como traduzir e a gente tem que adaptar. Mas fora isso, é perfeito.
Gente, a minha tia, ela, a gente, eu, quando eu comprei o ingresso pra gente assistir lá em São Paulo, eu falei, eu vou comprar, porque obviamente não sei exatamente tudo que vai acontecer aqui, eu quero que a senhora tenha a melhor posição possível para assistir tudo que vai acontecer.
Achei que você fosse falar pro lustre.
É, obviamente, não embaixo, logo atrás, para ela ver o grande espetáculo acontecendo. Porque a gente ficou na primeira fileira que tem no corredor do Teatro Renault, sabe?
Sim.
É exatamente. E eu falei só para ela: olha só, não se assusta, tá? Ela, hã? Aí eu, é, não se assusta. Vai acontecer um negócio aí, não se assusta. Aí ela, tá bom então. Ela terminou falando: nossa, que efeitos incríveis. Nossa, eu não imaginava que ia ser uma produção tão maravilhosa assim. Então, aí eu, é, minha senhora, tá achando o quê? Tá achando o quê? Ela ficou muito feliz.
Acho que o Fantasma ele acerta muito, assim, e a produção brasileira acertou nisso 100%. É, são os efeitos de palco também, né? Seja o lustre subindo, o fogo, quando o fantasma tá no barquinho com a Christine, sabe? É
Quando
tudo
ele
muito
sobe
perfeito.
no anjo
Exato,
também.
quando ele tá lá no querubim,
Sim,
né? E você não
é.
sabe que ele tá ali, mas ele tá. E para mim, assim, o meu momento preferido, eu já assisti o Fantasma ao vivo 4 vezes. É o momento que o lustre sobe, assim, porque eu acho maravilhoso, sabe,
O
para quem não
show de
assistiu,
luzes
para
é
quem quer
perfeito para aquele
visualizar,
momento.
assim, né, que eu sei que tem o filme de 2004, que é do Joel Schumacher, que teve produção do Andrew Lloyd Webber, que eu acho um filme bem bacana, e eu
Que bom,
entendo.
Gabi, é que a gente defende esse filme também.
Eu gosto, assim, eu não gosto muito do Gerard Butler como fantasma.
Não, ele é
Eu
péssimo,
acho
mas.
Que ele fica, ele é muito bonito para ser o fantasma. E eles dão uma amenizada até no
A
rosto
beleza
do
dele.
fantasma,
Canta, né? E tem o fato
sabe?
de que ele não canta,
O
ele
Patrick
grita.
Wilson dá de 10 a 0 nele, né? Porque ele tem uma carreira na Broadway. Ele canta de verdade, então. E a voz do fantasma sempre tem que ser a voz mais bonita, por mais que eu gosto do Raw, eu gosto das músicas, All I Ask of You é uma das minhas músicas preferidas, mas o fantasma é a voz principal do musical, entendeu? Chamou o fantasma da ópera. Então, o ator que faz o fantasma, ele tem que ter uma voz que se destaca.
Ele
E
não
o
tem que
Gerard
gritar, ele tem
Butler
que cantar só. É
não
isso.
tem, né? Mas eu não acho uma adaptação ruim, eu gosto. Eu gosto do Joel Schumacher, adoro Os Garotos Perdidos agora. Adoro Batman e Robin, tá? Pode falar o que quiser. É, eu acho uma versão bem bacana, eu acho super legal, porque aquilo que a gente está falando leva a história do fantasma para quem não pode assistir ao vivo. E, claro, transformar um musical que é pensado para um palco é muito diferente para você colocar ele no filme, né? Então você não tem esse mesmo impacto do candelabro subindo. E é compreensível, né? O teatro tem uma linguagem muito diferente da linguagem cinematográfica. Coisas que funcionam ao vivo e no palco não funcionam necessariamente em um set e em um filme. Então eles tiveram que adaptar isso. Eu acho linda a cena que o lustre sobe, assim, né? Porque tá rolando lá o leilão, é o começo do fantasma. São alguns anos que já se passaram. E eles estão leiloando os itens do teatro. A gente tem um round mais antigo, em uma cadeira de rodas, querendo comprar o um macaquinho. E daí eles vão fazer o leilão. E quando eles puxam o lustre, ele sobe e explode várias faisquinhas lindas e toca a música do Fantasma da Ópera. E ele vai subindo até ficar em cima da plateia. E eu acho, tipo, isso me arrepia até hoje. As 4 vezes que eu assisti, eu fiquei arrepiada, porque é incrível, é muito bonito. Assim, é
Eu acho que o
muito, muito
pessoal, se eles quiserem ver, eles podem procurar,
bonito. Tem
porque
bastante. Tem o filme inteiro, tem
o
o musical
gravado do
inteiro no
Royal
YouTube, né?
Albert Hall, então, a versão dos 25 anos gravada no Royal Albert Hall, ela dá para você ter essa noção bonitinho, e é
É,
bem
só que
legal.
ele não sobe, né? No de 25 anos.
Não,
Ele já tá lá em cima
ele já tá lá em
por
cima.
uma questão estrutural, né? O Fantasma,
Sim.
ele é um
Mas
musical
é
que
porque eu acho que você pode pegar o impacto da música, entende?
Ah, sim, claro. Eu acho que até no filme, sabe, você consegue ter essa ideia. E o Fantasma é um musical que tá gravado tem várias versões gravadas, então dá para ter uma ideia. É, não precisa estar lá, sabe?
Sim,
É, e eu gosto bastante dessa versão de 25 anos, porque eu acho que ela passa muito a ideia de como é você assistir o Fantasma no palco, né? Não a versão cinematográfica. Porque é um teatro filmado, é que nem o Hamilton, né? Não tem pretensões de ser um filme. Ele tem
sim,
pretensões de ser um teatro gravado. E
exatamente.
eu gosto muito, assim, para quem quer assistir e saber como é o Fantasma, eu recomendo a versão de 25 anos no Royal Albert Hall, assim, ela foi gravada em 2011. E é muito linda, muito, muito
É,
linda.
se vocês acharem estranho que os personagens estão mudando, é intencional, gente. Não fiquem surpresos quando vocês acharem que, peraí, mas tem pessoas aqui que, pera, é porque eles chamaram vários nomes importantes da produção.
E a versão que a gente tem, na verdade, são 3 dias, né, que eles editaram em um espetáculo só. Então, quando a gente vê, pode ter algumas diferenças, mas a edição é muito boa. Eu acho que você nem percebe, a não ser que você esteja muito atento. Mas, realmente, para quem nunca assistiu o Fantasma, eu sempre indico o filme, porque eu acho que, para quem não gosta muito de musical e não está muito acostumado com essa dinâmica da peça, né, é uma boa maneira de você ver se você gosta ou não da história para ir para outros cantos, né? Mas é um musical também, né? A galera reclama, ah, eu não gosto de musical. Eu falo, bem, então não vá assistir 2 horas e 40 do Gerard Butler gritando, entendeu? Apesar do Patrick Wilson salvar o rolê. Mas eu acho que a versão de 25 anos, ela é ótima para isso, sabe? Porque, como a gente disse, ir assistir um musical é muito caro, é muito elitista, não é qualquer um que pode. E quando você assiste essa versão, você tem uma ideia, e é muito legal, sabe? É, porque você vê ali o palco, o teatro, toda essa dinâmica. Então, e é super fácil de encontrar, sabe? Não é nada difícil, não. Então, super vale. E eu gosto bastante da escala do. Eu gosto bastante do elenco que eles escolheram para esses 25 anos, sabe? Acho que eles acertaram bastante, tanto no Fantasma, quanto na Christine, quanto no Raul. Assim, eles combinam muito e têm vozes incríveis. Eu tenho algumas curiosidades assim meio bobonas assim,
Ai,
mas
por
que eu gosto
favor,
de falar.
adoramos.
É, eu Assim, eu adoro Fantasma. Eu estou, inclusive, pensando em seguir uma pesquisa, fazer outras pesquisas na área sobre isso, não sobre o musical, mas sobre os fantasmas mais antigos, né? Mas, assim, o musical, ele é justamente, como a gente disse, a versão mais famosa. E eu gosto de muito de pensar como o fantasma, ele foi muito transformado ao longo do tempo, né? Ele foi de monstro, que é o Lon Chaney, para galã, porque o fantasma do Fantasma da Ópera Musical, ele é um galã, né? Ele tá sempre de terno. Não sei se vocês também sentem isso, tanto que muita gente torce pelo fantasma, né? E a
Sim,
gente entra na questão polêmica, né? A
é isso
galera
que eu ia
acha
falar aquela hora.
sim.
Obrigada. Vamos debater isso.
Que ela tinha que ter ficado, Christine, né? Porque no final, spoiler, ela vai ter que fazer a grande escolha dela. E o musical inteiro a gente fica. Eu, pelo menos, vejo ela como dividida, né? Ela
Sim.
dá a entender que ela tem uma coisa com o fantasma muito mal resolvida, que a gente não sabe muito bem se é porque ele finge que ele é o pai dela, o que é estranho também, né? Entre nós. É, porque ele volta e meia fala que ele é o anjo da música, que ele foi enviado pelo pai dela, blá blá blá. E você fica entendendo que ela gosta dele, né? Não sei vocês, assim, ela fica muito dividida. Para mim, assim, ela vê o fantasma, ela tem uma fascinação pelo fantasma e o Raul é aquele amor antigo, a segurança, né, que vai levar ela para longe, mas ao mesmo tempo ela é seduzida pelo fantasma,
Eu
bastante,
acho que
né?
quase que uma intoxicação.
É, ela fica assim, parece que ele tem um controle, um poder sobre ela, né?
Sim.
E daí, no final do musical, ela tem que fazer a escolha. Ou ela fica com o fantasma e salva o Raul, né? Ou ela não fica com o fantasma e ele vai matar o Raul. Não são nenhuma escolha das duas muito fáceis, né? E ela acaba escolhendo ficar com o fantasma para salvar o Raul. E daí o fantasma tem, assim, uns 5 minutos que ele percebe de bondade, que aquilo ali não é real e que ele vai privá-la de várias coisas, e ele deixa ela ir embora com o Raul e ela vai. Só que ela vai meio triste também, né? Tipo, ela volta, devolve o anel que ele deu para ela, dá a entender que ela não sabe muito bem se ela quer deixar ele ou não. O musical romantiza bastante a relação do fantasma com a Christine. E isso acabou criando que vários fãs acham que ela tinha que ficar com ele. Tanto que daí, na sequência do Fantasma da Ópera, de lá dos anos 2010, o Love Never Dies, o Andrew Lloyd Webber resolve cagar no pau na história inteira e realmente fazer com que eles fiquem. Ela diga que. Desculpa. O Andrew Lloyd Webber resolve cagar no pau de uma vez e meio que dá a entender que ela sempre amou o fantasma pra agradar uma galera aí. E eu acho bem complicado, porque ele é bem abusivo com ela, né?
Sim,
Eu
principalmente
não
no
sei
segundo também, no
vocês.
segundo mais ainda.
É, não, gente, e assim, né? Tira um filho do nada, transforma. A gente
Sim,
tá falando
exato.
do Love Never Dies, né? Pra quem quiser
É.
assistir, ele
A
também
fanfic, né?
foi. Ele também foi gravado, né, por uma produção australiana, então dá pra assistir.
É,
E daí, assim,
visualmente, é lindo. Não vou
maravilhoso.
questionar isso.
Mas eles têm um filho, eles transformam o Raul em alcoolista e abusivo também. Então, o Raul vira de galã do fantasma pro grande vilão. E daí você descobre que a Christine, antes de casar com o Raul, ela volta, transa com o fantasma, engravida. E é uma bagunça, assim, é tenebroso, é ruim. Mas assistam para escutar Beneath a Moonless Sky, que é uma letra bem bonita, uma música bem bonita, né?
Ou só procurem a música no YouTube, gente. Essa é a minha dica.
E eu gosto. Assim, gosto não, eu me perdi até, assim, porque falar de Love Never Dies é difícil para mim, porque foi uma decepção tão grande quando eu assisti pela primeira vez, assim, sabe? Mas, assim, o que eu queria só trazer de curiosidade, que muita gente às vezes me pergunta, né? Porque quando a gente olha pro logo do fantasma, ele é uma máscara completa, né? Se vocês procurarem Fantasma da Ópera no Google, o logo que do musical é uma máscara que cobre os dois olhos, né? E no musical é só metade. Então, muita gente fica perguntando, mas. Por quê, né? Se no musical e no filme só metade do rosto dele é deformado, então ele usa uma meia máscara, por que que o logo, a marca registrada do musical, é uma máscara completa, né? E eu acho interessante porque a ideia original do Andrew Lloyd Webber e da galera da produção era usar uma máscara completa. tal qual as versões anteriores. Se você procura a versão do Fantasma da Universal de 43, que é com o Claude Rains, ele usa uma máscara bem parecida com essa do logo. E acontece que quando eles já tinham patenteado, eles já tinham feito o logo, estava tudo pronto, eles descobriram que isso tornava difícil a atuação do ator no palco, interferindo nas suas expressões e na sua voz. Então eles resolveram mudar de última hora, e como o logo já tinha sido patenteado, mais de 30 anos depois continuou assim, e a gente até hoje fica com esse estranhamento, né? É, e também para quem tem interesse, assim, antes do musical estrear em Londres, em 86, eles lançaram vídeos para animar o público, né? E dá para assistir no YouTube. E é a primeira versão do Phantom of the Opera. Não sei se vocês já assistiram. É com a Sarah Brightman. E é com o Steve Harley. É, e daí eles lançaram dois clipes, né? Para meio que medir o termo, para medir a reação do público. Isso é muito comum em musicais, né? Inclusive, antes de estrear em grandes lugares, como no West End ou na Broadway, eles lançam em lugares menores para ver se realmente tem que mexer alguma coisa. O Fantasma, inclusive, ele foi lançado com o Colm Wilkinson. Ele fez uma mini versão para medir, para ver se a galera gosta ou não. E daí, na grande estreia, foi o Michael Crawford. E eles lançaram esses dois vídeos, os quais a gente encontra no YouTube hoje, que é a primeira versão do Phantom of the Opera, a música, que é com a Sarah Brightman e com o Steve Harley. E tem até algumas modificações de letra. É bem bacana de prestar atenção. E é muito legal de ver os olhos esbugalhados da Sarah Brightman, porque parece que ela tá super assustada o clipe inteiro. E ela não pisca. Então, assim,
Não.
se vocês têm alguma fobia com pessoas que não piscam, não assistam o vídeo.
Não, acho que assim, pra gente encerrar como esse é um que todo mundo viu, eu quero saber a música preferida de todo mundo.
Juliana, tu sabe muito bem isso, mas deixa eu responder.
Pergunta
É, pois
errada, porque
é.
eu sou libriana, eu nunca consigo escolher uma só.
Ai, engraçado. Eu sempre tive uma que eu falei que era a minha preferida, mas existe uma outra que. Diga-se de passagem, é a música que eu mais sacaneio. Não é a minha preferida, tá? A música que eu mais sacaneio é Music of the Night, porque, pra mim, esse é o clássico do Andrew Lloyd Webber, que quando você acha que a música
Ai.
vai pra algum lugar, ela volta pra onde tava
Ai,
antes.
gente, eu e o meu namorado, a gente tem uma versão em português.
Ela nunca sai daquilo, mas eu
Achava
amo essa
cantando ela
música.
hoje. Que cai a noite e vou comer cimento, entendeu? A gente cai a noite, vou comer cimento. Desculpa.
Mas assim, se a Gabi não quer falar uma música, eu falo. A minha preferida
Não, eu
mesmo é.
falo. Pode ir primeiro
Tá.
só. Vou me preparar aqui.
Tá, a minha preferida é porque eu sou cafona, eu gosto da cafonice, é Point of No Return.
Ah, então, entendeu, Juliana? É disso que eu tô falando. Pra que que eu
Eu
vou dizer?
sei, eu sabia disso.
A minha é The Point of No Return, mas a gente dá um bônus aí pra Masquerade, porque ela era minha música de banho. Ela tava na minha playlist de banho sempre na minha adolescência. Então,
Na
menção honrosa
verdade, se a
Masquerade.
gente quiser falar de Masquerade, é, para mim, o melhor figurino
Perfeito.
de Christine no
É
musical.
maravilhoso. E a versão brasileira ficou impecável também, assim,
Ficou,
tipo,
é.
ficou incrível. Então, eu vou fazer um top 3, porque eu tenho muitos problemas em escolher, entendeu?
Ela vai
Tá.
fazer um top 3 e uma menção honrosa ainda, tá?
Exato, obrigada, gostei. É, eu gosto muito de The Point of No Return, porque eu não sei, assim, mas eu acho ela tem um. Ela é cafona, mas é um cafona bom. E ela tem todo um clima, assim, então eu gosto bastante dela. É, eu amo All I Ask of You, eu acho muito linda, muito bonita. É, tanto a versão em inglês, quanto a versão em português, quanto a versão feita para a
Do
novela
musical, né?
Tita.
Ah, tá,
Não sei se
obrigada.
vocês já escutaram, que é Tudo o Que Se Quer, do Emílio Santiago, que daí, assim, ela é uma tradução que não é feita para ser inserida no teatro, no musical, né? Ela foi usada, inclusive, como trilha sonora de Tieta, mas eu acho bonita também, assim, apesar de eu gostar muito de Tudo o Que Se Quer, é, Tudo o Que Se Quer, não, de. Ah! Apesar de eu gostar muito de Preciso Ouvir de Ti, que eu acho, assim, muito linda e. Perfeita, mas All I Ask of You tá no meu top. E assim, pra ser bem cafona, eu gosto de The Phantom of the Opera. Eu adoro arrumar a cama escutando essa música. Não sei o porquê, mas eu acho muito legal. É, e Masquerade é minha menção honrosa, porque todo o contexto de Masquerade é incrível. O figurino, a música, a coreografia, é tudo impecável. Acho que eu falei
Acabou,
demais, gente.
então?
Desculpa.
Nada
Não,
disso.
tranquilo. Então vamos pro meu musical. O meu musical é Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Fleet. Sim, é o musical com o maior nome aqui dos três que falamos hoje, que ele tem um complemento. Ele é uma criação do Stephen Sondheim, de 1979. E assim, eu imagino que a maioria de vocês tenha ouvido falar de Sweeney Todd com a adaptação para o filme, estrelada por Johnny Depp e Helena Bonham Carter em 2007. E isso claramente não é um problema, independente da minha opinião ou da opinião de outras pessoas, porque é aquele coisa, gosto. Na verdade, sabemos como musicais conseguem se massificar, como a gente disse mais cedo, graças à produção de filmes e despertar o interesse das pessoas dentro do gênero. Mesmo que às vezes um filme seja ruim, ou eu não estou dizendo que é o Sweeney Todd, eu só estou dando um exemplo, seja ruim, as pessoas às vezes podem querer saber, nossa, mas o musical também é tão ruim assim, e acabar se interessando, o que eu acho bem legal. E se as pessoas acabam gostando de um filme também, elas podem acabar indo procurar o musical, a trilha sonora, por exemplo. Eu tenho trilha sonora de um monte de musical no Spotify que eu fico ouvindo on repeat, direto, sabe? Tanto que eu tenho uma história com o Sweeney Todd, porque eu tinha 16 anos quando esse filme saiu. E quando eu fiquei sabendo na internet que ia rolar, eu consegui encontrar provavelmente um arquivo no Mega Upload do musical. E, claramente.
Você tá revelando a sua idade.
Com certeza. Ai,
eu tô me identificando, entendeu? Porque a gente tinha mais ou menos a mesma idade quando saiu o musical. Eu tinha 15.
Exatamente.
Ai, eu posso dizer. Não, que peraí. Muito
é 2007?
Triste.
Eu tinha
é 2007.
15. Eu tinha 15.
Eu fiquei muito triste quando saiu, porque Sondheim é o meu compositor liricista preferido de todos os tempos, e eu tava muito animada, e eu fui no cinema e eu fiquei...
Então, vocês vão continuar ouvindo a minha, e vão ver como que a minha opinião e aquela introdução que eu fiz bate totalmente oposto com a da Juliana. Aí eu baixei e tal, eu sabia inglês, mas eu tinha 16 anos, e meu vocabulário não era tão rico para entender algumas palavras, então o que que eu fiz? Eu fiz o que eu faço até hoje, qualquer música de qualquer país. Eu me apeguei, fui tentar encontrar as letras na internet. O filme saiu, eu vi o filme, fiquei mó feliz. Meus amigos também curtiram e acabou que eu ganhei de um deles o CD com as músicas do filme. Eu tenho esse CD até hoje, inclusive. Tá no armário guardado na minha tia.
Eu tinha o pôster desse filme, que o cara da locadora me deu.
Ai, muito bom.
Ai, gente, saudade de amigos da locadora.
Eu vou
né?
ver, um eu vou ver se eu tenho. Se eu tiver, eu mando pra você de presente.
Relaxa, precisa não. Que hoje em dia a parede aqui tá insana.
Se eu não tiver ainda jogado fora, entendeu? Porque agora eu tive que pendurar uma sapateira no lugar. Você vê como o mundo adulto é fodido. Você tira os teus pôsteres pra pendurar sapato.
Ah. Então, repito, gente.
Desculpa.
Então, não, tudo bem. Então,
desculpa
repito,
cortar.
Não tem problema. Então, repito, gente, tá tudo bem se você conhece pelo filme, teve zero interesse em procurar o musical original, porque ninguém é obrigado a nada. Se tem uma coisa que eu, Renata, não gosto, é de cagador de regra envolvendo coisas.
Exato.
Principalmente em algo que já é tão elitista, sabe?
Sim.
Não, e cada um, e assim, opinião é de cada um, sabe?
É.
Mas eu acho ótimo falar disso, sabe? Porque como vocês bateram muito nessa tecla, eu acho muito importante, sim. Primeiro, que eu acho que ninguém é obrigado a gostar de musical, né?
Exato.
Acaba criando essa ideia de que, nossa, você não gosta, assim. Eu falo na brincadeira, porque eu convivo com duas pessoas que não gostam e pra mim não muda em nada a minha
zoeira,
vida.
Zoeira, sabe? Deles. É zoeira.
Agora.
É a opinião deles. Meu pai detesta, meu namorado detesta e ok, sabe? Tipo, é um gosto, gente. Tem tanta coisa que eu não gosto que as outras pessoas gostam, sabe?
Eu concordo com isso, mas eu devo dizer uma coisa, Gabi.
Ah.
Eu não confio em gente que fala que não gosta de Mamma Mia. É só isso
que
eu
confio. Ah, sim. Porque até meu pai gosta.
Pois
meu pai adora Mamma Mia.
Eric canta a música do ABBA, gente.
Olha, gente, é assim que você mede o caráter da pessoa. Ouso dizer isso.
Sabe, é uma coisa super elitista. Então, assim, se você gosta do filme, ok. Você quer assistir a versão filmada, ok. Quer assistir o bootleg no YouTube, também ok, sabe? Faz o que te faz feliz, assiste o que você gosta. A vida é muito curta para ficar nessa cagação de regra de que, ai, você não pode gostar do filme, você tem que gostar só da versão original lá da puta que pariu, entendeu?
Não, e outra coisa, até o bootleg continua sendo elitista pra gente.
Claro, sim. Porque nem todo mundo fala inglês pra entender,
exato,
sabe?
Exatamente. E eu acho, novamente, a gravação, porque isso vai ser uma questão que eu vou falar mais lá pro final, mas eu vou falar agora. A versão gravada do Sweeney Todd, de 82, ela não é nem um pouco inclusiva pra muita gente.
Uhum.
Desculpa, mas eu posso amar a Angela Lansbury, como, de fato, a loucura que ela emana como a senhora Lovett, é tudo que eu preciso, de fato, amo aquilo, Mas ela não tem dicção. Sim. Eu fico olhando pra ela, eu fico, uma querida, mas projetar palavra é tão difícil pra você? Porque mas, pra musical, gente... projetar palavra, pra mim, é 100%.
É, esse eu vou dizer. Esse...
Não,
desculpa,
pode falar.
Fala. Não, eu ia falar que esse, de fato, é meu preferido, mas porque foi feito pra ela, foi feito pra ele, e eu acho hilário, porque pra mim tem que ser engraçado, e é isso. Mas, assim, não é, ninguém é obrigado a gostar, cada um tem uma versão preferida de tudo.
Sim.
É porque eu só vou fazer um adendo, assim, como eu gosto muito do Fantasma e tem muita gente que já assistiu ao vivo ou que gosta muito do teatro e fala muito mal do filme, entendeu?
Uhum.
E pra mim são obras diferentes e cada um gosta do que quiser, entendeu?
Exato.
Então, tipo, não tem que ter. Por mais que eu não goste muito do Gerard Butler, ok, você gosta, não tem problema nenhum, sabe? Tipo, faz o que te faz feliz também, sem drama.
É, exatamente. Então, como eu vou falar do musical de Sweeney Todd, a gente vai ter que entrar em vários detalhes que, assim, é importante para entender a história. E como eu disse, o musical é de 1979 e é produzido pelo Steven Sondheim, que esse nome deve significar, honestamente, grandes bostas para várias pessoas, mas eu ajudo dizendo que ele está envolvido em dois grandes musicais que foram adaptados para o cinema, que muitos devem ter ouvido falar, voltando para aquela situação, não interessa se são bons ou não, acontece que vocês devem ter ouvido falar de Caminhos da Floresta, Into the Woods, e ele também escreveu as letras de West Side Story, Amor Sublime Amor. E eu não acho que Gypsy em Busca de um Sonho seja tão popular no Brasil para ser mencionado, mas mencionei aí só para... Né,
e a gente porque... teve, por acaso, a gente teve versão brasileira de Gypsy há, sei lá, 10 anos atrás, por aí, então talvez alguém conheça, não sei.
É, mas eu não acho que...
Não, não
coisa
é conhecido
tão...
aqui, é.
Porque... É. Só que é aquilo... Sondheim não teve a ideia original do Sweeney Todd. Eu vou enfatizar aqui que ele foi lançado em 1979, porque a história, na verdade, é de 1846-1847. Não que eu esteja em dúvida quando foi lançada, é que ela foi lançada em 46 e finalizada em 47. Vocês vão entender. Para entender o musical, a gente precisa, então, viajar no tempo e compreender primeiro o conceito de Penny Dreadfuls. E eu não tô falando da série, tá? Não tô. Penny Dreadful... É, vamos destrinchar esse termo. Penny é um termo para designar uma moeda de um centavo, ou seja, algo bem baratinho. E dreadful podemos dizer que é sinistro, tenebroso, macabro. Então, basicamente, nesse conceito são histórias de terror bem baratinhas que ganharam esse nome, tá? Elas surgiram no século XIX, na Inglaterra, porque... Eu vou chamar de editoras? Eu vou chamar de publicações? Tá. As publicações decidiram investir no proletariado, na massa, nas pessoas que sabiam ler, mas que não tinham dinheiro para investir em uma literatura mais rebuscada e cheia de firula. Eu deixo isso bem claro, porque isso acontece até hoje em dia. Alguns livros acabam sendo bem mais caros porque eles têm muitas firulas. Então, acaba encarecendo o produto. Quem gosta de livro com firula, eu gosto. Você pode comprar, não tem problema. Mas é isso que encarece o produto. Eles usavam materiais bem baratinhos e focavam em histórias repletas de muita violência, sangue, crimes, assassinatos, que, assim, por si só, mostravam um contexto da época que tinha um aumento de violência acontecendo no país. Só que com as Penny Dreadfuls, elas tinham uma publicação um pouco estranha. Elas eram publicadas com os capítulos das novelas, ou episódios de séries, ou mangás, animes, de pouquinho em pouquinho. Aí era tudo pessimamente editado, porque eles interrompiam no meio de uma frase mesmo. Aí só na semana seguinte que você ia saber como é que aquela frase terminou. É chocante, mas tudo bem. Nisso, em 1846, foi publicada uma Penny Dreadful chamada O Colar de Pérolas, em um jornal. E aí vocês já pegaram a referência, né? Várias edições do jornal, até a história estar completinha. Eu estava fazendo uma referência que se uma Penny Dreadful, tipo Sweeney Todd, assim, fosse publicada, no geral qualquer Penny Dreadful, ela seria no jornal O Povo, aqui no Brasil. Porque elas realmente têm um contexto mais, uau, sanguinário. Eu acho, gente, eu acho. Assim, meu pensamento. O Colar de Pérolas é a história do Sweeney Todd, o grande antagonista da publicação. Peraí, mas você falou antagonista? Calma, gente, calma. É o seguinte, eu vou agradecer ao Wiki pelo resumo que... É, assim, eu fiquei muito confusa porque eu já tinha 50 versões na cabeça. Aí quando eu comecei a escrever, eu já estava mesclando algumas versões. Eu, epa, tem uma coisa errada acontecendo aqui. Isso não procede. Um marinheiro, ele desapareceu entrando na barbearia do Sweeney Todd, na rua Fleet, e ele levava consigo um cordão de pérolas que era para ser entregue a uma jovem chamada Joanna. Quem pediu para entregar foi Mark, o namorado da Joanna, que está desaparecido no mar. Só que
Nata,
assim, gente...
olha só, eu acho que você tem que começar tudo isso de novo, entendeu? E toda vez que você falar Joanna, você não vai falar Joanna, você tem que cantar Joanna.
Tudo bem, eu vou mencionar Joanna
só
de
pra
novo.
Deixar, eu não vou editar isso, tá? É só para as pessoas entenderem e poderem vir junto cantando.
Não, eu vou mencionar o nome dela de novo, eu já canto, não precisa nem... Fica tranquila. Só que Joanna não é boba nem nada, e ela tem suspeitas que Sweeney Todd não é um bom homem e decide se vestir de menino para ser contratada por ele e investigar as coisas, já que Tobias, o assistente dele, tinha ido para o manicômio por ter, assim, acusado ele de matar pessoas. Mas ninguém acreditou nele. Claramente, ele está matando muitas pessoas e a senhora Lovett está fazendo as tortinhas dela com carne das vítimas. Só que descobrem os inúmeros restos mortais no subsolo da igreja, que fica do lado da barbearia e da loja de tortas. Descobrimos que Mark está vivíssimo da vida, preso no subsolo da loja, trabalhando como cozinheiro dessas tortas. Ele consegue escapar, revela que as deliciosas tortas, na verdade, possuem recheios de pessoas. A senhora Lovett acaba envenenada por Sweeney Todd, que, por consequência, é preso e enforcado. Já Joanna casa com Mark e eles estão muito felizes. Então, assim, parece algo digno de Hollywood, com um finalzinho feliz. Mas eu entendo por que esse foi o final do Penny Dreadful, né, gente? Assim, o contexto no momento não estava muito positivo. Vamos tentar pôr em circo, basicamente. Então, ótimo. Entendemos as origens do musical, mas ainda não é o bastante. Porque a adaptação de 2007 do musical de Sondheim não foi a primeira adaptação de cinema de Sweeney Todd. Em 1928, lançaram a primeira adaptação como um filme mudo. E o final foi alterado para o que chamamos de pior resolução de plot do cinema contemporâneo. Eu vou deixar vocês duas pensarem e me responderem enquanto os ouvintes também pensam. Qual será que é a pior resolução de uma trama no cinema?
Era um sonho?
É. Acertou quem pensou que tudo não passava de um sonho ruim. Eu odeio quando isso acontece. Assim, eu entendo que em 1928, ok, era um filme de 1928. Mas ainda assim, muito chato. Em 1936, lançaram o segundo filme e algumas coisas foram alteradas. Mark é um rapaz muito pobre e o pai de Joanna, o governador, jamais aceitaria que eles se casassem. Ele vai embora e retorna muito rico. Só que sim, ele vai na barbearia do Sweeney Todd, morre pela língua, porque ele fala que tá riquíssimo e vai casar com Joanna. E desculpa não ter cantado agora, mas é porque eu já tô cansada, eu vou falar o nome dela muitas vezes. O nosso barbeiro, então, puxa a alavanca para mandar ele para a morte certa, só que a senhora Lovett está putíssima com o Sweeney por ele ficar com mais dinheiro que deveria. Então ela salva o menino. Menino, homem, rapaz, assim, idade. Apesar de não encontrar o corpo, o Sweeney não se importa porque pegou o dinheiro de Mark. Ele não vai conseguir casar com a Joanna, mas dá tudo errado para ele, porque Mark volta disfarçado, Joanna vai atrás de Mark, acaba presa num prédio pegando fogo, Mark salva ela, quase acaba morto, os dois conseguem escapar e Sweeney, depois de acordar de uma batida na cabeça, acaba preso onde mandava os corpos que supostamente barbeava. Tadã! Agora sim, a gente finalmente chega a 1979. Porque a ideia do Sondheim surgiu após ver uma peça sobre Sweeney Todd em Londres, em 1970, que já dava um pouco mais da essência que seria usada no musical, porque ele foi incorporando muito do que o Christopher Bond, o responsável pela peça dos anos 70, inseriu na trama. Sério, assim, eu diria que toda a história, assim, basicamente, é do Christopher Bond. Então, basicamente, vocês já entenderam como funciona a história do Sweeney Todd. Mas o musical, por ser um musical, ele precisava deixar a história mais interessante, funcional e que conquistasse o público, apesar de ser um thriller com um trama um tanto quanto complicada. Afinal, né, gente, canibalismo, estupro, tantas coisas acontecendo nesse assassinato, nesse filme. É porque eu até esqueço que o assassinato está acontecendo, mas tudo bem. Então vamos entender a história. E sim, eu agora vou contar para vocês Sweeney Todd todinho. Temos a chegada de Sweeney Todd a Londres depois de ficar anos presos na Austrália e ele ter conhecido um bondoso rapaz chamado Anthony. Sim, o nome dele não é Mark, é Anthony. Ele explica que um juiz muito ruim foi o responsável por estragar sua vida, seu casamento com Lucy e o distanciar de sua filha muito criancinha. Aí tem uma mulher que vive aparecendo lá na peça, retornando pedindo dinheiro, tentando vender o corpo. O Anthony, eu acho que até o final do musical deve ter doado uns 30 shillings para ela. E naquela época, 30 shillings era muita coisa. Ele dá tchau pro, ele dá tchau, é o Sweeney Todd, dá tchau pro Anthony, deseja o melhor pro rapaz, apesar dele estar em Londres, porque Sweeney Todd, ele não é muito fã de Londres, e vai pra rua Fleet, onde encontra a senhora Lovett. Aí descobrimos que a esposa dele, Lucy, foi abusada pelo juiz e tomou veneno. Isso não é, assim, tão explícito quanto eu tô falando, é uma coisa bem sutil na trama acontecendo, tá? E nisso ele revela que é Benjamin Barker, o nome verdadeiro dele, e que ele está ali para se vingar. Mas antes da gente descobrir isso, a senhora Lovett canta, e eu já falo logo, a minha música favorita do musical desde que eu ouvi pela primeira vez, isso mesmo, The Worst Spies in London, que, gente, essa música é um show de comédia. Só essa música sozinha para mim é perfeita. Às vezes eu entro no YouTube e só escrevo lá The Worst Spies in London e eu fico assistindo qualquer versão que aparecer. Eu fico muito satisfeita, na verdade. E basicamente nesse musical, a expressão vingança é um prato que se come frio não procede. Na verdade, a lição que esse musical passa é que vingança não é legal, não é bacana, você vai se fuder de qualquer forma.
É aquela. Eu não sei se vocês assistiam Chaves, mas é quando o Seu Madruga fala: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Essa é a lição
Literalmente.
moral do Sweeney Todd, entendeu?
Sim, exato. Então, no musical a gente tem o Anthony e a Joanna desenvolvendo o relacionamento deles de forma leve, engraçadinha. É que eu acho que é importante deixar isso claro, porque eles interagem um com o outro ao longo do musical. Novamente, importantíssimo, porque às vezes em certas adaptações, 2007, as pessoas só se apaixonam uma pela outra e não tem um grande desenvolvimento. Então, só acho claro deixar estabelecido que os dois interagiam um com o outro. O problema aqui é que a Joanna é uma jovem que foi criada e está sendo. Gente, eu tive que usar a palavra aliciada porque grooming, não sei muito bem como traduzir isso para o português, mas ela está sendo aliciada com más intenções pelo juiz, que claramente é o antagonista dessa história. Ela é uma adolescente e o homem decide que vai casar com ela. E a Joanna fica, caralho, que porra é essa? É basicamente é isso, sabe? Ela não está muito satisfeita com essa situação. Nisso, o Sweeney Todd está fazendo péssimas decisões. Ele acaba sendo chantageado pelo seu antigo ajudante, o Pirelli, que é um barbeador, que na verdade se chama Higgins, e ele revela saber a identidade verdadeira do Sweeney Todd. Ele mata o cara, decide depois que o juiz entra na barbearia e descobre o plano de Anthony e de Joanna de fugirem juntinhos e mandar Joanna para longe, que a melhor opção no meio de caos é sair matando todo mundo. E vocês acham que eu tô indignada, mas eu não tô, porque essa cena é perfeita, porque são duas músicas maravilhosas juntas, Epiphany e A Little Priest, porque enquanto o Sweeney tava lá falando, vou matar, eu vou matar, a senhora Lovett está, sabe o que é uma boa ideia? Usar essa gente que você vai matar com o recheio das minhas tortas. Novamente, de uma forma muito engraçada. Não que a gente deveria estar rindo disso, mas o musical é muito engraçado. Só pra deixar claro. Aí o primeiro ato acaba assim, com o público abrindo os olhões, né? Meu Deus do céu. E vou aproveitar esse intervalo para explicar que eu amo demais a cena de Sweeney Todd cantando para as navalhas. E a completa loucura, surtação emanada pela senhora Lovett durante o musical inteirinho. Mas essa surtação mesmo é em especial da Angela Lansbury. É uma coisa muito dela. Não estou dizendo que as outras senhoras Lovett não tinham, mas é porque a vibração que ela passa realmente é insanidade. Não só isso, durante o primeiro ato tem sempre uma mulher pedindo dinheiro e oferecendo seu corpo entre umas cenas e outras. Eu já disse isso, né? Isso é pompo só para reforçar. Além disso, eu gosto que o palco do Sweeney Todd é simples, mas ao mesmo tempo com diversos elementos interessantes usados nas construções das cenas. Tipo, ele não é um musical rebuscado, ele é, na verdade, um musical bem esfarrapado, mas é tudo bonitinho, sabe? Tudo que tá ali é funcional e orna as cenas. Então, pá, acabou o intervalo. Vamos de segundo ato, porque quem tá na chuva dá pra se molhar muito. E aqui é pra se molhar pra caralho. Porque, assim, gente, o Sweeney Todd tá depressivo, tá muito triste, tá ativíssimo matando pessoas. A Mrs. Lovett, quer dizer, a senhora Lovett acha que tá vivendo os contos de fadas dela. Anthony tá revirando Londres inteirinha à procura de Joanna. E ele acaba encontrando ela presa no hospício. Ele quase se fode. E ele vai avisar o nosso barbeiro porque ele precisa de ajuda para resgatar ela. Aí o Sweeney Todd dá dicas, o Anthony vai embora. O Sweeney Todd avisa ao juiz que o Anthony vai estar com a Joanna na barbearia dele à noite. E nisso o Tobias ainda tá vivo, tá? O ex-assistente do Pirelli, tava sem trabalho e acabou sendo contratado pela senhora Lovett para trabalhar na loja de tortas. E ele deixa bem claro que ele não curte muito o Sweeney Todd, não. Ele tem muita desconfiança daquele sujeito. Só que nisso o braço direito do juiz está lá chegando com reclamações da vizinhança, porque vem saindo um cheiro muito estranho da chaminé da loja de tortas. E o que o Sweeney Todd faz? Ele vai lá e mata o homem. O timing não é o ideal, porque nessa hora o Tobias, ele encontra uma unha e um cabelo numa torta que ele estava comendo. O maior terror de qualquer ser humano quando tá comendo, sei lá, um Subway. Eu acho que, né? Umas coisas dessas, encontrar umas situações estranhas. E o corpo do cara cai na câmera que ele tá. Na câmara que ele tá. Ele mete o pé pelos esgotos, a senhora Lovett avisa que o rapazinho tá sabendo demais dos lances. Nisso, o Anthony tá resgatando a Joanna, mas ele é muito arco-íris, cupcake, unicórnios, e não consegue atirar no dono do hospício. Mas alguém tem que fazer isso. Alguém que é mais coturno, rebite, lápis de olho no preto. Sim, a Joanna dá um tiro no sujeito e os dois fogem. É, pra vocês entenderem, se você assistir o musical, você vai ver que ela não é o coturno, rebite, lápis de olho preto. Mas tudo bem. Eu não quero contar o resto, porque eu sinto que depois dessa cena, tudo que vem é o clímax e desfecho do musical. Mas fica então esse aviso. Eu vou contar o final. Se você não quiser ouvir, esse é o momento de pular. Se quiser, vamos lá. O Sweeney Todd e a senhora Lovett estão procurando por Tobias. A mulher que ficava pedindo dinheiro fica se perguntando onde está o braço direito do juiz, porque, curiosamente, ele está desaparecido. Só que os nossos pombinhos, o Anthony e a Joanna, estavam combinando de se esconder na barbearia. O Anthony vai resolver um probleminha deles e a mendiga entra na barbearia, fazendo com que Joanna se esconda. Aí o Sweeney Todd retorna, vê a mendiga, mata porque o juiz está chegando. O juiz reconhece como Benjamin Barker, então o Sweeney Todd o mata. Muitos corpos. Vale lembrar que, novamente, ele estava procurando o Tobias para matar. Ele vai atrás, lembra que esqueceu a navalha, volta e encontra a Joanna. Aí decide que ele vai matar a Joanna. Afinal, esse é um homem em sua loucura que não faz ideia de que quem é Joanna, né? Quem é aquela jovem que está ali. Mas a senhora Lovett grita porque tem muitos corpos para lidar no porão sozinha. Ela reconhece o corpo da mendiga como sendo da Lucy Barker, a esposa do Benjamin, ou seja, do Sweeney Todd. Ele matou a mulher. Ele surta muito e coloca a senhora Lovett dentro do forno viva, onde ela acaba morrendo queimada. Enquanto o Sweeney Todd está lá abraçado com o corpo da esposa, o Tobias aparece, pega na vara do barbeiro e mata o Sweeney Todd. Basicamente é isso. Então, o musical, na verdade, só mostra o que a Gabi disse. É, a vingança nunca é plena, matar homem envenena. Inclusive, você pode acabar matando todo mundo que você talvez não quisesse matar e tá tudo morto e pronto. Eu gosto da forma como esse musical trata de um assunto tão bizarro, mas com um toquinho de comédia, que, entendeu? Passa a vibe que a gente precisa. Tipo, você tá rindo de um assunto que você não deveria estar rindo. E, sim, pra mim, foi aquilo que eu disse. A Angela Lansbury, ela deixa a desejar. Fora isso, a intensidade dela, tipo, a original é brilhante, mas ela deixa a desejar pra mim na dicção, enunciação de palavras. Que pra mim, aí quando eu paro pra pensar, é a Patti LuPone, que é a melhor voz que eu já consegui escutar, por motivos óbvios. Não era só isso mesmo.
Eu posso compartilhar uma memória que eu tenho com o Sweeney Todd, assim?
Claro.
Eu nunca assisti. Não, deixa eu fazer. O meu primeiro contato com o Sweeney Todd foi o filme do Tim Burton, né, com o Johnny Depp, de 2007. Uhum. E, gente, causou uma briga aqui em casa, que eu acho que vale a pena, assim. Mas foi uma treta enorme. Até hoje, quando a gente pensa em Sweeney Todd, a gente pensa nessa briga, né? Então, em 2007, estreou o filme. Eu tinha 15 anos na época e eu queria muito assistir, porque era uma época que eu era muito, muito, muito fã do Tim Burton. Então, assim, tudo que saía dele eu precisava assistir.
Uhum.
E eu gostava de musical e eu convidei minha mãe de novo, né? Essa quarta pessoa dessa gravação. Uhum. E minha mãe falou, não, vamos lá. Mas a gente já sabia qual era o enredo do filme, né, que ia ser um barbeiro, era o barbeiro demoníaco da Rua Fleet, entendeu? Tipo, não deixa muito a imaginar, a gente sabia que ia ter canibalismo, que ia ter sangue, e daí meu pai, que é uma pessoa que não gosta de musical, que não gosta de filme sangrento, falou assim, eu vou junto. E daí a minha mãe, eu lembro até hoje, imagine, já se passaram 14 anos, falou para ele, você tem certeza? Você não vai gostar. Não vai junto, entendeu? Você vai gastar dinheiro e vai sair reclamando. Vai ser uma experiência ruim. Fica em casa, a gente volta. A gente faz alguma coisa depois. Não, eu quero ir junto. Então, ele foi junto. E foi a pior cagada que a gente pode ter feito, porque eu fui ao filme e eu adorei. Aos meus 15 anos, eu achei sensacional. E eu adorei o filme, eu adorei as músicas, eu adorei tudo. Adorei o tom cômico e sangrento. E nossa, terminou o filme, eu falei: Meu Deus, eu adorei. Eu olhei para o lado e meu pai olhou e falou assim: Que merda de filme. E eu, nos meus 15 anos, hoje em dia eu falaria assim: ok, que bom para você. Eu resolvi brigar. Gente, a gente saiu do cinema quebrando o pau, entendeu? Cada um querendo impor a opinião um do outro, e a minha mãe ali tentando conter a guerra. E foi uma guerra que durou uns dias, entendeu?
Achei que
Ele
você
parou de
fosse falar
falar
uns
comigo, eu
anos.
parei de falar com ele. Eu me ofendi. Ele se ofendeu, a gente se xingou, a gente brigou. Gente, foi uma confusão, assim, que hoje em dia eu evitaria, né? Porque eu já tô quase com 30 anos, eu não vou brigar por causa disso. Mas quando eu era adolescente, eu achava que era necessário defender com muita paixão as coisas que eu gostava. E acabou virando assim, Sweeney Todd é um tabu aqui em casa, até hoje. Porque foi uma treta, assim, muito grande, por uma coisa muito pequena. E hoje a gente já aprendeu, a gente não leva meu pai para assistir musical, nem filme violento, porque é um porre, mas enfim. Então, assim, toda vez que alguém pensa em Sweeney Todd, toda vez que eu penso em Sweeney Todd, eu penso, nossa, gente, que treta. E é um musical que eu acho super bacana, de verdade, assim, acho que ele tem um charme muito próprio. Eu acho isso muito bacana, muito, muito interessante. E eu não acho o filme ruim, assim. De novo,
Também não.
eu entro naquela. Não é o meu preferido, né? Mas eu acho que, sabe, aquilo que a gente falou o episódio inteiro, se vai causar interesse, se vai fazer com que você goste, vai te divertir, perfeito, sabe? Se joga.
Já vi filmes muito piores. Inclusive, eu gosto bastante do filme de Sweeney Todd. Eu acho que, na verdade, ok, as músicas são menores, eles cortaram algumas músicas que são interessantes, mas são coisas que precisam acontecer em uma adaptação. Não podemos, eu não posso fazer um filme de 3 horas, sabe? E eu gosto, porque o desenvolvimento, no geral, é um filme bem fiel, na verdade, ao musical. Não tem grandes mudanças assim. Eu acho que algumas pessoas podem ficar mais incomodadas com o elenco e tal. Mas eu sei que se outras pessoas tivessem incomodado, isso são umas curiosidades do Sweeney Todd. A Joanna poderia ter sido a Anne Hathaway, o Russell Crowe poderia ter sido o Sweeney Todd. E sei lá, você acaba vendo eles hoje em dia em uma outra produção, Lemis. E honestamente, não sei se eu colocaria eles de fato em Sweeney Todd, sabe? A gente sabe que o Tim Burton tinha um bias, e tem até hoje também, um bias muito grande com dois atores. Um deles eu acho que eu não mais hoje em dia, que eu tô falando da Helena Bonham Carter, gente. O Tim Burton ainda tem muito bias em relação ao Johnny Depp. Então, assim, para mim é um musical que não me ofende nem um pouco. Eu gosto bastante. E pronto.
Bom, gente, é isso. Quais são as músicas preferidas de vocês?
Aí eu já disse.
Bom, a minha é Not While I'm Around, mas é porque existe um vídeo da Angela Lansbury já agora, tipo, por agora eu quero dizer, deve ter uns 15 anos esse vídeo, mas tudo bem. Mas era um show dela que ela cantava Beauty and the Beast, ela cantava essa música também, e esse vídeo sempre me faz chorar.
Eu fico com The Worst Pies in London, né? Eu acho que é a minha preferida até hoje também.
Ela é muito boa.
O que eu vou dizer sobre Sweeney Todd é que, pra mim, a primeira frase da primeira música é Attend the Tale of Sweeney Todd. Eu ainda acho que é o melhor início de musical, porque eu acho essa frase incrível.
Sim, ela é incrível. Por isso que essa balada do Sweeney Todd, que é o nome dessa música, ela é uma música muito boa, cara. Ah, ela abre muito bem o musical, de fato.
Bom, gente, então é isso. Gabi, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje para a gente ter esse papo que sobre a nossa paixão em comum.
Gente, vamos fazer um parte 2.
Com certeza, vamos sim.
Vai
Vou
jogar a
jogar a
gente, olha
ideia
só.
aqui
E a gente traz mais musicais, porque assim, para mim o que não falta é
é
musical.
musical, com
Aí eu já vou
certeza.
deixar então aí bem claro que eu já vou call dibs no Rocky Horror.
Ai, total. Então, vamos fazer depois uma parte 2. A gente só combina, espera um pouquinho para dar um tempo da parte 1. E é isso. Nossa, espero que o pessoal tenha gostado, tenha se interessado em saber sobre certos musicais aqui que falamos. E se não gostou, gente, pelo menos vocês tenham gostado pelo menos da trama deles. Né? Assim, basicamente, é bem interessante algumas. E é isso. Então, vamos ficar aí no próximo episódio. A gente volta. Tchau, tchau.
Tchau, gente.
Tchau, gente. Obrigada pelo convite de novo.
Tchau. Boo.